Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Presente. Nilson Esteves Lopes.
Presente.
René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilendo Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 25 de 2 de 2019. Aos 25 dias do mês de fevereiro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada a quarta reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente iniciou a reunião invocando em nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas na matéria que compõe a ordem do dia. Foram lidas as indicações de números 68 a 87/2019 e os requerimentos de números 033 a 38, de autoria do vereador, dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 01/2019, denomina avenidas e ruas localizadas no loteamento Vila Parque Real, no bairro Novo Itabirito, neste município e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 02/2019, denomina Celso Antunes a rua 1 do loteamento residencial Alameda de Chaparral, nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 03/2019, que dispõe sobre a criação do programa de apoio à população de rua no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei 04/2019, que altera a lei número 3.297, de 18 de janeiro de 2019, que altera a lei 3.257, de 29 de maio de 2018, que altera a lei 3.164, de 1º de abril de 2016, que altera a lei 3.092, de 11 de agosto de 2015, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Projeto de lei número 05/2019, que institui e regulamenta o serviço transporte individual de passageiro por motocicleta, denominado mototáxi, no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 06/2019, que revoga a lei número 3033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estruturas e suportes das estações de rádio base e equipamento afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei 07/2019, dispõe sobre a concessão do Bolsa de Estudo no exercício de 2019 para os alunos matriculados na rede privada de ensino do município de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 08/2019, altera a lei 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o programa municipal Bolsa Atleta do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do ex-chefe do Executivo. Projeto de lei 09/2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do chefe do Executivo. Projeto de lei número 10/2019. Fica obrigatório para o próximo ano letivo a apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos em todos os estabelecimentos de ensino do município de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Fizeram uso da tribuna os vereadores Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Edson Gonçalves Júnior, René Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Nilson Esteves Lopes e Geraldo Gonçalves Mendanha. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferimentos aos requerimentos. Os projetos de lei número 01 e 02 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 03 foi arquivado, conforme parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Os projetos de lei número 04 e 05 foram arquivados a requerimento dos autores. Os projetos de lei número 06/2019 e 08/2019 tiveram os pareceres das comissões aprovados, sendo os mesmos concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 07/2019 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei número 09/2019 teve os pareceres das comissões aprovadas, sendo os mesmos concedidos vista ao vereador Edson Gonçalves Júnior. Projeto de lei número 10/2019, conforme parecer da Comissão de Legislação e Justiça, foi devolvido para a autora para correção. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando em nome de Deus para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário destaque o resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 033/2019. Encaminha ao prefeito cópia das indicações de número 068 a 087/2019 e requerimentos de número 033, 34 e 37/2019. Ofício número 034. Encaminha ao prefeito cópia do autógrafo de lei número 01 e 02/2019. Ofício número 035/2019. Ao senhor Carlos Miana, solicita avaliação e parecer técnico em caráter de urgência. Correspondências expedidas. Ofício número 044/2019. O prefeito Alex Salvador solicita ao plenário desta casa para a realização de um evento do Dia Internacional da Mulher. Essas foram as correspondências recebidas e expedidas.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, a leitura de requerimentos, indicações, projetos de lei, resolução e com seus pareceres, se houverem, toda essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Me deram pauta, não. Tá, mas eu pego, senão foi. Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente capina e limpeza no entorno da quadra de esportes do bairro Santo Antônio. Justificativa: o mato propicia aparecimento de animais peçonhentos no local e esses oferecem risco aos frequentadores da quadra. Sala das reuniões, 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, verificar a possibilidade de aplicação da Lei Municipal número 3.104, de 28 de outubro de 2015, que obriga as mineradoras do município a informarem, num prazo anterior de 6 meses, qualquer possível paralisação de suas atividades, bem como a comunicação, desligação e grandes escala. Justificativa: diante da informação da paralisação temporária da mina do Pico e do possível desligamento dos funcionários, a aplicação da Lei 3.104/2015 possibilita que o município, junto à empresa, possam unir esforços em busca de alternativa para minimizar os impactos dessas ações para Itabirito. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo verificar a possibilidade de criar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Itabirito, conforme proposta em anexo. Justificativa: a proposta é que o Conselho possibilite a participação popular e proponha diretrizes de ação voltada à promoção dos direitos da mulher e atue no controle de políticas públicas de igualdade entre gêneros masculino e feminino, assim como exerça a orientação normativa e consultiva sobre os direitos das mulheres no município de Itabirito. Sala das reuniões, 11 de março de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, indico Vossa Excelência nos termos regimentais que seja enviado sugestão ao chefe do Executivo a apresentação de um projeto de lei que reduza a alíquota do ICSQN e TLL aos advogados autônomos, bem como aprovar o refins municipal, permitindo o pagamento de débito inscrito em dívida ativa até 2018, em até 60 parcelas alternadas, alternando as leis municipais número 3.237, de 26 de 12 de 2017, e 3.248, de 7 de maio de 2018. Justifica-se que este projeto poderá aumentar a arrecadação de tributos no município, garantindo a capacidade contributiva no artigo 141, no parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, com o artigo 6º, 7º e 50º da Lei número 8.906/94. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Senhor presidente, indico nos termos regimentais solicitar ao prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, reforma da Praça José Lima, situado entre as ruas Nossa Senhora da Glória e Áureo José dos Santos, no bairro Santo Antônio. Justificativa: a praça encontra-se totalmente abandonada, favorecendo o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. A revitalização da praça, além de ser uma melhoria para o bairro, visa incentivar os moradores a usufruir com mais frequência deste local, favorecendo a interação entre eles nesse espaço de lazer, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, através da secretaria competente, manutenção da pavimentação asfáltica na rua Cláudio Honório e Delfonso Braga, número 146, bairro Santo Antônio. Justificativa: no local possui uma cratera, colocando em risco pedestres, motoqueiros e os demais veículos que transitam no local. A manutenção é consequente, melhoria da pavimentação possibilitará melhor acesso tanto para carros quanto para os pedestres, garantindo assim a integridade física de todos os usuários. Sala das reuniões, 11 de março de 2019, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito que providencie, através da secretaria competente, capina e limpeza das ruas no bairro Santo Antônio. Justificativa: o mato encontra-se alto e em algumas ruas invadindo os passeios. Essas indicações se faz necessário a fim de proporcionar mais qualidade de vida à população do referido bairro, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos. Sala das reuniões, 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo analisar a possibilidade de solicitar o comandante da Guarda Municipal que coloque no cruzamento da rua Rodrigo Silva com a Avenida Capitão Antônio Marques, no bairro Vila Gonçalo, nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola Estadual Professor Tibúrcio, Guarda Municipal para controlar os alunos e o trânsito. Justificativa: nestes horários, há uma grande movimentação de crianças que não prestam atenção nos cruzamentos e corre o risco iminente de ser atropelados. Por esse motivo, solicitamos atenção especial neste caso. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Nilson Esteves Lopes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria de Obras, que faça uma vistoria na cabeceira do pilar do viaduto da Rodovia dos Inconfidentes, próxima à entrada da pista de skate, na margem do rio Itabirito. Justificativa: neste local está tendo uma grande erosão. Agora vamos para os requerimentos. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhada à secretaria competente, que seja enviada a essa Casa Legislativa, valores do processo licitatórios para atender às demandas do evento Carnaval 2019, incluindo aditivos, caso tenha ocorrido. Justificativa. Nosso pedido se remete especialmente a averiguar se todas as contratações foram realizadas na forma lícita, garantindo e resguardando o Tesouro Municipal, com aplicação direta da Lei Complementar 101/2000, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Assim sendo, se faz necessário averiguar a regularidade de todos os procedimentos licitatórios envolvendo um evento de grande volume como o Carnaval 2019. Sala das Reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício à Vale, solicitando à empresa informação sobre a paralisação das atividades da mina do Pique em Itabirito. Justificativa. As informações oficiais da empresa sobre a situação atual das atividades da mina do Pico é de extrema importância para o município. Sala das Reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado à empresa Vale S.A. informação quando se dará a liberação total da BR-356, pois sabemos que a mesma está fechada por motivo de segurança para o caso de um possível rompimento da barragem de Vargem Grande. Justificativa. Sabemos que está proposto o descomissionamento da mesma, porém, os munícipes de Itabirito e da outras cidades que por ali transitam estão sendo feridos gravemente no seu direito de ir e vir, pois em determinado momento, no sistema pare e siga, os veículos ficam parados por muito tempo sem justificativa, já que a Vale S.A. preza um bom relacionamento entre a empresa e a comunidade. Gostaria que devolvesse o mais rápido possível o direito de ir e vir todos dos cidadãos para que eles não tenham prejuízo. Aos cuidados de Valdeci Miranda, relacionamento institucional de Vargem Grande. Sala das Reuniões, 11 de março de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, requeiro Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício aos membros da Comissão Externa de Brumadinho. O trabalho da comissão é referente aos últimos desastres ambientais ocorridos no nosso estado de Minas Gerais. Por isso, venho encarecidamente solicitar o apoio em âmbito federal à nossa cidade de Itabirito. Estamos passando por um momento crítico em nossa cidade com acesso da principal via parcialmente bloqueada, BR-356. Em nossa cidade, correndo risco iminente de ser vítima de um futuro desastre, devido à proximidade com as minas de Forquilha 1, 2 e 3 e Vargem Grande, que hoje se encontra em nível 2 na classificação de risco de rompimento das barragens. Além de todas as dificuldades, não temos informações concretas relativas aos procedimentos adotados pela empresa e nenhuma explanação do Poder Executivo Municipal, Estadual e das empresas, em especial da Vale, relativas às medidas que foram tomadas. Exemplo, até quando ficará o pare e siga na via? Quando teremos uma audiência pública e uma coletiva de imprensa para falarmos da situação? Todos os processos têm afetado muito o nosso município. O acesso está dificultando e isso prejudica pessoas que trabalham e estudam na capital, entre outros cidadãos que necessitam da BR por diversos motivos, como saúde. Itabirito não possui uma UTI. Outros pontos é que nossa arrecadação e a forma como nossa cidade se desenvolve está diretamente ligada à produção de minério. Logo, há a possibilidade do aumento de índice de desemprego. O comércio já está sendo afetado e até mesmo os turistas da nossa cidade. Prova disso foi o carnaval desse ano, de 2019, que foi totalmente afetada por tantas dificuldades que temos passado. Sabemos que a responsabilidade social das empresas que operam na região deve ser levada em conta. Por isso, enviei carta ao seu dirigente, Vale, Safme, Gerdau e Herculano, levantando alguns pedidos. Entre eles está a pavimentação da MG-30, que é uma rodovia estadual de Minas Gerais. Em reunião com membros do governo do estado na gestão passada, nos foi informado que o Departamento de Estrada e Rodagem, DR, tem o caminho concluído de uma pavimentação do trecho no programa Caminhos de Minas. O trecho em Itabirito, Rio Acima, de 23,8 quilômetros, tem as obras licitadas, mas não tem verba. Por esse motivo, gostaria de contar com o apoio de todos os meus pares aqui na Câmara para assinar esse requerimento, para que a comissão nos ajude cobrando essa situação das empresas do governo de Minas. Não só o acesso, mas todas as nossas comunidades estão sendo afetadas, inclusive comunidades que se encontram à margem da via, a bairros da cidade com um mazagão no trecho. Através de estudos, já sabemos que é possível transformar os rejeitos de minério em base de pavimentação de baixo custo. Uma de nossas sugestões é que haja um acordo entre o poder público e a iniciativa privada, como forma de reduzir o impacto que já estamos sofrendo. Agradeço a você, presidente Arnaldo, pela disponibilização da Casa Legislativa de nossa cidade para levantarmos essa questão e a presença dos membros do poder público e entidades de nossa cidade. Devido aos problemas relatados à reunião, contou com um atraso de mais de 2 horas do início do horário. No entanto, o relator membro da comissão, Júlio Delgado, se fez presente juntamente com a vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, Polícia Militar e Guarda Municipal, e conseguimos ter uma conversa enriquecedora para que nossa pauta seja ouvida na Câmara Federal. Para isso, ficou acordado que o apoio de todos os vereadores através desse documento é de suma importância para que a demanda aqui descrita seja ouvida. Sala das reuniões, em 8 de março de 2019, assinado pelo vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro na forma regimental que seja encaminhado à secretaria competente, que nos seja fornecido informações a respeito do prazo de conclusão do asfaltamento do Bota. Justificativa. O processo de pavimentação asfáltica na comunidade do Bota foi parcialmente concluído, restando ainda um trecho considerável para finalizar. Com o tempo, e principalmente no período chuvoso, a parte pavimentada vem sofrendo degradação devido às enxurradas. É imprescindível o término da pavimentação, tendo em vista a importância do mesmo para o conforto da população, proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte das pessoas e mercadorias através da conclusão da obra do trecho inacabado. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à secretaria competente que nos seja fornecido informações a respeito do prazo de conclusão da construção das creches na cidade. Justificativa. Recebemos em nosso gabinete diariamente várias solicitações de vaga para creches em nossa cidade. Temos vivenciado um momento caótico em nosso município, pois a procura é muito maior do que a demanda. É do conhecimento de todos que o acesso à creche é um direito de toda criança, pois propicia melhor qualidade de vida para a família. Promove a oportunidade de aumentar a renda familiar e libera a mulher para o retorno às suas atividades. Sem falar que as crianças que frequentam creches têm um desenvolvimento escolar superior àquelas que entram tardiamente na escola. Diante do exposto, é para darmos o amparo às famílias que nos procuram. É imprescindível que nos seja informada a situação quanto à conclusão das obras em andamento. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requer a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à secretaria competente, que seja cobrado um posicionamento das empresas prestadoras de serviços da internet via satélite com relação à má qualidade na prestação de serviço. Justificativa. A qualidade na prestação de serviço é um fator fundamental para uma empresa se fortalecer ou até mesmo desaparecer do mercado. As prestadoras de serviços de internet devem tratar a questão da qualidade como um compromisso e não é isso que vem ocorrendo. Sala das reuniões, 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhada à secretaria competente, que seja solicitada à empresa Vale S.A., um documento que comprove a eficácia de segurança do sistema Siga e Pare no trecho do quilômetro 35 na BR-356. Justificativa. A implantação do sistema Pare-Siga nos trechos do quilômetro 35 da BR-356 em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, tem trazido diversos transtornos aos usuários da via. O processo atinge os pacientes do Sistema Único de Saúde SUS, que precisam diariamente ir a BH para consultas, tratamentos, etc. Também aos estudantes que acabam se atrasando para realizações de prova e estudos diários e ainda os trabalhadores que também ficam prejudicados, pois chegam atrasados para o expediente de trabalho. Sem contar que os usuários são obrigados a saírem com muita antecedência para os seus compromissos para compensar o tempo que irão ficar parados aguardando o sistema Pare-Siga na BR-356. O tempo estimado, divulgado pela Defesa Civil, é de que a interrupção de cada via seria de 7 a 12 minutos. Porém, como tem sido constatado, não é o que vem acontecendo. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite do secretário competente que envia a esta Casa Legislativa cópia do requerimento do transporte escolar, cópia do regimento do transporte escolar municipal. As informações supracitadas serão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício de suas funções. Sala das reuniões, em 4 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando providências relativas à falta de água na região do Recreio dos Bandeirantes. O problema já foi manifestado anteriormente através do ofício 62, emitido no dia 27 de fevereiro em nosso gabinete parlamentar. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores da referida localidade. Sala das reuniões, em 11 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviada à secretaria competente para que, nos prazos da lei, solicite e envie a esta Casa Legislativa a relação das entidades ambientais que recebem subvenção entre o ano, que receberam subvenção entre o ano de 2013 a 2018. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 8 de março de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, agora vamos para a matéria em pauta. Pauta da reunião. Projeto de lei número 6/2019. Revoga a lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estruturas de suporte das estações de radiobase e equipamento afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação federal vigente. De autoria do Executivo, primeira discussão. Projeto de Lei número 07/2019. Dispõe sobre a concessão do Bolsa de Estudos no exercício de 2019 para alunos matriculados na rede privada de ensino municipal de Itabirito e da outras providências. De autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de Lei número 08/2019, que altera a Lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 09/2019. Dispõe sobre a organização do horário de funcionamento e de atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 10/2019. Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos em todos os estabelecimentos da Rede de Ensino Municipal de Itabirito. De autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto corrigido pela autora. Projeto de Lei número 011/2019. Altera a Lei número 3003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Itabirito, de autoria do Executivo, projeto novo. Projeto de Lei número 12/2019, que altera a Lei Municipal 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da Lei número 3.277 e da outras providências, de autoria do Executivo, também projeto novo. Projeto de Lei número 13/2019, que dispõe sobre a criação da homenagem ao servidor público municipal de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, projeto novo. Veto ao autógrafo de lei. Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações realizadas pelo Poder Executivo e Legislativo do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do Executivo, encaminhar para a comissão especial. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 9 vereadores inscritos. Primeiro vereador Gilmar, Max, Ricardo, Geraldo, Léo, Nilson, Rose, René e Edson.
Então, para fazer o uso da palavra, vereador Gilmar.
Senhor presidente, secretário, vice-presidente, colegas vereadores, vereadora Rose, imprensa, os assessores, público presente, funcionários da casa aí, boa noite a todos. Quero cumprimentar também o pessoal da Seresta, descendo a ladeira, meus colegas, né, que estão aqui. Nós vamos dar uma contribuição para ajudar a pagar a nossa compra das cadeiras lá, hein? Boa noite a todos. Eu quero que cumprimentar a todas as mulheres pelo dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher. Né? Então, cumprimento em especial aqui a vereadora Rose, que é a vereadora mais chique, todos os vereadores aqui, a mais bonita, a mais inteligente, a mulher da Câmara. Sem dúvida, é um dia de luta. Né? A gente sabe que não só para as mulheres, mas para todos que se sentem incomodados com o aumento da violência contra a mulher. Todos nós sabemos que aqui no Brasil o aumento da violência contra a mulher está muito grande e Itabirito não é diferente. Aqui nesta casa mesmo, doutor Antônio, juiz da comarca de Itabirito, ele esteve aqui no ano passado, me parece, e deu uns dados aqui muito altos da violência contra a mulher que está acontecendo aqui em Itabirito aqui. São coisas de mais de 35% que as mulheres de Itabirito... Não, acho que 70%, não vou falar certo do número, mas me parece que é perto de 70% das mulheres já sofreram violência aqui dentro de Itabirito. Então, é muito grande isso, gente. E várias mulheres também já sofreram e não denunciaram. Então, esse índice pode ser muito maior ainda. Então, nós temos que parar para pensar nisso aí, né? Eu mesmo, há pouco mais de um mês, socorri uma amiga minha que também sofreu violência física com o namorado dela. A sorte do namorado dela é porque eu não cheguei na hora. Porque se eu chego na hora, eu ia ajudar ela bastante. Então, é a sorte dele que eu não cheguei. Tá? Porque eu acho uma sacanagem muito grande. Né? Então, acho que a gente tem que, essa casa, a gente tem que trazer para cá essa discussão para a gente rever esses assuntos, que é muito importante trazer isso aqui para dentro da nossa casa aqui. Peraí. essa casa, a gente precisa trazer essas questões que envolvam as mulheres. Infelizmente, por uma questão regimental também, hoje a coletiva Pagu não pôde vir aqui, mas a gente já marcou, já alinhei com o presidente aqui, a casa vai estar fazendo um convite também para a comitiva Pagu, que é as feministas que temos aqui em Itabirito, aqui, que faz um trabalho muito bacana de orientar as mulheres que sofrem violência aqui pelos maridos, pelos namorados, né? E no dia 25, a gente com certeza vai ter essas mulheres, vai estar falando aqui um pouco da sua pauta, das suas reflexões aqui. E para nós, vereadores, é muito importante a gente ouvir dessas mulheres que realmente conhecem desse assunto que eu estou falando aqui. Então, viva todas as mulheres aí, Deus abençoe, dê muita força para elas e um abraço com força aí, viu? Para vocês, esse aplauso. O Carnaval de Itabirito também, eu quero parabenizar primeiramente o prefeito. Depois a gente parabeniza também o secretário de Cultura com todos os colaboradores, o secretário de Obras e os colaboradores também, mas claro que o idealizador, o cabeça de tudo, é o prefeito mesmo. Então, teve espaço para as crianças, né, separado, com segurança. Quem quis levar as crianças lá, tinha atividade o dia inteiro com bandas muito bacana. Quem não participou é porque não quis mesmo, estava para outras bandas. Mas o nosso carnaval aqui realmente foi um carnaval muito bom. Eu achava que, pelos problemas que a gente está vivendo aqui na nossa redondeza e dentro do nosso município mesmo aqui, a gente não ia ter um carnaval tão bom quanto foi. Eu comecei na quinta-feira, parei na terça. Então, quero cumprimentar o prefeito e parabenizar pelo carnaval, que foi muito bacana aqui. Não precisou da gente sair daqui para ir para Belo Horizonte, deixando o nosso carro lá correndo risco lá de arranhar, de depredar e tudo lá, né? Sem lugar de parar, que em Belo Horizonte não tinha como você deixar carro em lugar nenhum, a não ser que você andasse 50 quilômetros, deixava o carro, então ia a pé de Itabirito para Belo Horizonte. Além de ter que enfrentar o Parisiga, né? A questão do Parisiga também, a gente tem os nossos parentes, eu mesmo tenho a minha mulher que vai e volta todos os dias de Belo Horizonte, e ela está muito indignada, até mandei um áudio para os colegas vereadores aí, dela dentro do carro na hora que ela estava falando, porque ela ficou, teve um momento lá que ela ficou, foi 3 horas no Parisiga. Então foi 3 horas, ela ficou agarrada aqui. Sai de Belo Horizonte lá cedo e chega aqui já sem força para nada, porque ser sentado o dia inteiro num carro, né? O ônibus também e tal. Então, conversei com o secretário hoje de Meio Ambiente, o Generoso, e eu queria entender um pouco desse Parisiga. Aí, para vocês verem, o único prefeito que foi lá no posto de comando, onde está acontecendo, que está saindo essas ordens todas do Parisiga, foi o prefeito Alex. Né? E todo mundo está batendo no prefeito, que o prefeito é isso, que o prefeito não faz nada, que os vereadores não fazem nada. Nós não temos força para fazer... mudar, pode continuar, acaba com esse Parisiga, com essas coisas. Inclusive, não está dentro da nossa jurisdição. Ali, aquele espaço já pertence à Nova Lima. Mas o único prefeito que foi lá para tentar resolver essa coisa foi o prefeito Alex. Esse Parisiga não ia existir. Ia simplesmente, 100% ia ficar parado. E nós teríamos que dar a volta lá para o Ouro Branco, ou então também tem um caminho aqui que poucas pessoas conhecem também, que é antes da barreira do paquímetro. Paquímetro não, do pedágio. Antes do pedágio, se você vir para Itabirito, você vai sentir do pedágio, e uns 300 metros, você vai entrar à esquerda. Tem lá ITA 140, uma placa bem sinalizada, uma estrada muito boa, tapete, está muito bacana mesmo. É um atalho contando com o Parisiga, né? Porque você vai aumentar de quilometragem 22 quilômetros. Mas você faz esses 22 quilômetros em 15 minutos. Então, assim, é uma saída. Só que nós temos que pensar também do risco altíssimo que a gente tem de atravessar aquela rodovia, né? Aquela rodovia, porque é muito perigoso, é caminhões e não passa. Não sei qual a opção, o que, que a Vale vai fazer para a gente. Mas isso, nós, enquanto vereadores, né, tem a comissão que está se formando aqui na Câmara, aqui, isso nós podemos chegar lá, dentro dessa comissão, juntar essa comissão aqui, e fazer essa conversa com os cabeças lá da Vale, quem que seja que vai ser responsável por isso. E me parece que tem também uma ponte que eles fazem, um viaduto que eles fazem, monta ele, não sei como é que funciona isso não, mas eu sei que tem que ter uma saída, porque também colocar a vida do nosso pessoal em risco ali, às vezes é melhor ficar 3 horas no Parecida do que você querer adiantar sua vida por 15 minutos e ficar na estrada. Então, a gente tem que saber avaliar essas coisas também, até a gente ter essa segurança toda para estar tá enfrentando essa estrada ali. Mas essa conversa que eu tive, gente, eu também estava muito puto com essa questão do Parecida, porque várias outras vezes também que eu tive que ir a Belo Horizonte, agarrei também no caminho por muito tempo também. E foi um dos lugares que eu fiquei mais tempo no trânsito, foi agora no Parecida, que eu nunca tinha ficado tanto tempo no trânsito também, não. Mas aí eu estive conversando com o secretário, ele me passou essas informações todas, para as pessoas ficarem cientes também e saber que isso não é culpa do prefeito. Ninguém que pode ir lá assinar para liberar a pista, para falar que não, eu assumo se der algum problema, ninguém assume. Essa parada que muita gente não entende, desse pare e siga, essa parada, eles param essa distância, porque ali, se Deus livre, mas uma barragem dessa, se ela estoura, ela vai passar naquele espaço que fica nas paradas de um carro e outro, naquele meio que os engenheiros lá calcularam que ali é que vai passar a maior quantidade de lamas e tudo, né? Se caso acontecer isso. E hoje, a Defesa Civil do Estado e a Polícia também do Estado lá, que são responsáveis por lá também agora, e a Vale, não tem ninguém que quer assinar para essa responsabilidade, para deixar o trânsito fluir. Então, esse Parecida, ele só aconteceu também porque um dos responsáveis foi o prefeito de ter ido lá e conseguir isso para a gente, porque nem isso a gente ia ter. A gente ia ter 100% de rodovia fechada. Claro que as pessoas que moram no pé, não sei o que ia fazer, não, mas era 100% fechada. Então, nós temos essa opção do Parecida também. Então, é só para vocês entenderem e não ficar, às vezes, a gente sem saber, até eu como vereador também, que estava sem informação, eu estava pensando dessa forma também, mas o prefeito e a nossa comissão de vereadores também aqui, eles têm corrido atrás de informação e têm tentado fazer, mudar essa situação. Mas não é coisa fácil, a gente precisa de passar por esse período, esse pedaço aí que a gente não sabe até onde vai dar, quanto tempo a gente vai ficar nesse Parecida. Mas é só para dizer para vocês que o prefeito não tem os poderes hoje de chegar e mandar acabar com esse Parecida. Isso aí está preservando a segurança e a integridade do nosso povo. Então, acho que é só isso por hoje. Boa noite a todos e viva as mulheres!
Viva. Presidência, agradece, registra a fala do vereador Gilmar e convido a fazer uso da palavra o vereador Max.
Senhor presidente Arnaldo, vice-presidente Renê, secretário, vice-presidente Rodrigo, secretário Renê, colegas vereadores, deixa eu afastar isso aqui um pouquinho. melhor aqui, só afastar essa cadeira. Mas, colegas vereadores, vereadora, público presente, internautas que nos ouvem através da Rádio Câmara, imprensa local, meu boa noite a todos. Eu quero também iniciar cumprimentando aqui o pessoal do Descendo a Ladeira, o Assia aqui, o Júlio, sejam sempre bem-vindos, parabéns pelo trabalho desenvolvido aqui em prol da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música de Itabirito, e o que a gente sempre puder apoiar, nós estaremos apoiando ações e entidades culturais como a de vocês. Então sejam sempre muito bem-vindos. E falando em Descendo a Ladeira, eu vou começar falando também do Carnaval de Itabirito. Eu entendo que esse novo modelo apresentado é um modelo que vem fazendo uma transição. Nós já tivemos carnaval aí, carnavais, que o que realmente prevalecia eram os trios elétricos, já tivemos os carnavais, os mais antigos, lembro aí, os de sede, dos clubes, já tivemos carnavais das escolas de samba, e agora vem trazendo esse novo modelo, que vem um formato muito interessante, tem sempre alguma coisa para aprimorar, mas o destaque que eu vi nesse carnaval, primeiro, não faltaram entretenimento, cultura, lazer, apresentações dos nossos artistas itabiritenses. Isso é um destaque muito interessante. Segundo, a segurança do carnaval. Nós vimos alguns carnavais aí, até com mortes em Itabirito. Então, nós teríamos que ter atitude de fazer algumas mudanças. E a mudança da segurança, ela foi um dos pontos altos aí do carnaval, já desde o ano passado, trazendo um formato, inclusive, para atrair um ambiente familiar para esse carnaval. Então, é um ponto que eu considero muito importante, muito interessante, que tem que prevalecer. A questão da limpeza também, eu que sempre morei no centro, hoje não mais, eu sei que ali a gente sofria muito com a questão da limpeza, da estrutura, e isso melhorou consideravelmente, até porque o público é um público mais familiar, é um público também muito mais ordeiro nesse sentido. É um outro fator importantíssimo. E nessa festa, que é a festa mais democrática que existe no planeta, que a gente tem que dar espaço para a cultura popular, para a manifestação popular, tem o lado econômico também. Se vocês lembrarem, ficou um impasse aí, faz o carnaval, não faz o carnaval, e eu me posicionei a favor de realizar o carnaval. E posiciono sempre a favor dos eventos bem estruturados, dos eventos bem planejados. Eu acho que carnaval já tem que começar o seu planejamento a partir de agora, para o ano que vem, para que possa cada vez mais ter o êxito. E o olhar que nós temos que ter no carnaval é no sentido custo-benefício, no sentido econômico. O que é que gerou de emprego, o que é que gerou de renda, em cima do que foi investido. Então, gastou-se 1 milhão no carnaval, mas quanto que isso trouxe de retorno? Quanto que cada cidadã gastou no carnaval? Eu me lembro, na época que eu era secretário de desenvolvimento econômico, a proporção era se gastava 1 milhão, trazia de volta uns 5 milhões de rendimento na cidade. Ainda mais no momento de crise, isso faz toda a diferença. Então, não é o custo, é investimento que vai trazer retorno para a cidade. Então, parabéns a todos que participaram do carnaval. Existem realmente pontos a serem aprimorados. Nós temos várias potencialidades para serem efetivadas no carnaval. E o segredo agora é planejar bem, é fazer uma avaliação sucinta e já planejar para o ano que vem. E volto a falar da minha parte, todo evento, seja Julifest, carnaval, se possível com captação de recursos para diminuir o investimento da prefeitura, tem que ser viabilizado, porque isso traz retorno para o município. Então, parabéns a todos que participaram, a todos que realizaram o Carnaval 2019. Outro assunto que eu não poderia deixar de falar aqui é referente à mineração, às barragens, a esse momento. Gilmar já abordou vários temas aqui. E a situação das barragens hoje, elas continuam com o nível 2, que é o nível de alerta, de emergência. Então, por isso que continue todas as ações no sentido preventivamente. O que nós temos aqui de novidade e dando sequência às atitudes, inclusive, no âmbito do município. Aí eu estou falando da Defesa Civil, da Secretaria de Segurança, da Prefeitura em si. O que nós temos de novidade? O plano de evacuação, inclusive, eu acabei de recebê-lo, já tinha recebido pela Rosana, já foi realizado, já está pronto, já está sendo executado para dar, inclusive, mais segurança para a nossa população. Queria até ver se o Osmar puder colocar, solicitando a permissão aqui do presidente Arnaldo, algumas fotos. Aqui, gente, já são as instalações das placas mostrando as rotas de fuga. Então, iniciou-se lá na Japonesa, para quem conhece a Japonesa, está vindo ali para o lado do Cardoso. Então, pode ir passando, Osmar, é bem rapidinho. Está vendo? Ó, rota de fuga, já está tendo a sinalização das rotas de fuga. Essa é mais uma outra placa aí do ponto de atendimento, ponto de encontro, mais uma. Pode passar, Osmar, aí a rota de fuga. Então, essas já foram instaladas na região da Japonesa, estão sendo instaladas já no Cardoso. E além da instalação, não sei se tem mais alguma, Osmar. Então, são essas placas aí, com essa sinalização, inclusive, seguindo o layout aí do panfleto, que foi distribuído em toda a cidade. Então, está nessa fase de instalações dessas placas. A partir dessas instalações, vai ter toda uma mobilização junto às associações dos bairros, junto às comunidades, que em caso, né, gente, chegar nesse extremo de um rompimento, essas comunidades serão treinadas, então, preventivamente, para caso que haja um rompimento, que a gente está trabalhando para que não haja jamais, elas possam fazer a evacuação a tempo hábil para que realmente tenha segurança total. Então, esse é o primeiro ponto. A questão do pare e siga, o que nós temos de informação, que está tendo já uma ação muito efetiva, tanto da prefeitura, liderada pelo prefeito Alex, tanto pela MIG, para saber realmente qual que é a eficácia desse pare e siga, até quando vai ficar. Existe uma alternativa, que o Gilmar colocou aqui, da ITA 140, né, Gilmar? Que é essa que sai aqui na barreira do Pique, vai até na Herculano, sai na 040 e vice-versa. Já existe uma solicitação para a Vale asfaltar essa via, que é uma via municipal, é uma estrada municipal. Então, já vai ser uma outra rota, é um pouco mais longa, mas asfaltada vai dar uma viabilidade muito maior. Está em estudo. Já está soltando? É, mas parece que jogou só uma base, né? Ou já está no asfalto. Então, o presidente até traz essa boa notícia, eu não sabia realmente que já vai asfaltar mesmo, já está para entrar a base, né, Arnaldo? De fazer o asfaltamento. Então, vai ser uma alternativa a mais. E estudar a eficácia desse pare-siga, se realmente vai permanecer. E se caso permanecer, eu acho que uma das barragens que vão ter que ser priorizada, o descomissionamento, é a barragem de Vargem Grande. Esse é um outro ponto. Outro, dois pontos, eu inclusive entro com requerimento nessa noite, que me deixaram bem preocupados. Talvez alguém já tenha essa informação também, mas até o presente momento, a mina do Pico, que a princípio falou-se, que não ia paralisar, que é a mina que afeta diretamente Itabirito, no sentido da empregabilidade, dos empregos e da arrecadação, a mina do Pico, vejam bem, a mina do Pico está paralisada. Procurei saber, diante da comissão de barragens aqui da Câmara, e a informação extraoficial que nós temos, que, infelizmente, houve um erro de uma ação pelo Ministério Público Estadual, que solicitou, e a ação foi acatada, de paralisar o complexo de Vargem Grande. Era para paralisar a mina de Vargem Grande, que tem as barragens amontantes, e não o complexo de Vargem Grande, que pega a mina do Pico, que tem a barragem ajusante, que não precisa ser paralisada. Então, a informação que eu tenho é que a Vale está tentando eliminar, para explicar isso na Justiça, que não é o complexo, é a barragem de Vargem Grande. E isso é muito importante nós acompanharmos, que isso tem um reflexo direto aqui em nossa cidade, na questão dos empregos. Já se fala, extraoficial também, que a Vale colocou-se inicialmente, que ia manter os empregos, com essas paralisações, ela está revendo. E aí eu assono uma lei de minha autoria, que é a Lei 3104, que fala que fica determinada as empresas mineradoras instaladas no município de Itabirito, informar ao Poder Executivo Municipal, além do tempo de vida útil de exploração, eventuais paralisações de suas atividades e desligamento da mão de obra em grande escala. Então, eu entro com dois requerimentos. Um, pedindo a Vale para informar a real situação da mina do Pico, porque isso tem impacto na arrecadação, é muito grave na questão dos empregos, e, além disso, aplicar, que a prefeitura aplica-se essa lei 3104, que lei é para ser cumprida, que ela possa informar preventivamente se haverá realmente a paralisação e se haverá algum desligamento em massa. E aí, desligamento, nos estudos todos feitos da cadeia produtiva da mineração, quando você explode a cadeia produtiva da mineração, é um emprego direto para 13 indiretos. Itabirito tem 3.160 funcionários nas minas ao redor, a maior parte na mina do Pico. Imagina-se, tomara que nunca aconteça, que a Vale permaneça esse acordo, que vamos demitir 500 funcionários da Vale. 500 funcionários, colocando uma média de salarial de R$ 2.000 por baixo, eu fiz a conta aqui, dá mais ou menos 13 milhões por mês, multiplicado pelos empregos indiretos. Você imagina, aí nós estamos colocando siderurgia, como tem VDL, estão colocando os prestadores de serviços, os caminhoneiros. São 13 milhões por mês. No ano, chega a 169 milhões a menos de movimentação financeira. É um caos para a nossa cidade. Então, isso tem que ser acompanhado. Isso é muito grave. Nós precisamos dessa informação, precisa da Vale, até para a gente honrar a Vale nesse sentido. Claro que ela tem as suas penalidades, tem que ter mesmo, mas também não pode paralisar de uma hora para outra, e nós temos que receber alguma coisa formal desse acordo dela que vai manter a operação aqui em Itabirito, porque a barragem aqui não é montante. Porque senão é outro caos social, vai afetar a saúde, vai afetar assistência social, estou vendo o Silval ali, vai afetar a educação. Então, isso tem me alertado, e eu quero dividir com todos os pares aqui, é uma ação importantíssima nesse momento. E a outra situação, e eu acabo de receber a resposta da prefeitura, que vai dar todo apoio, a gente não pode esquecer das famílias vitimadas, inclusive as famílias itabiritenses, porque perdeu esse foco. Eu fiz uma indicação pedindo para que a Procuradoria, a Defesa Civil e a Procuradoria Municipal, a Defensoria Municipal, pudesse dar todo apoio a essas famílias, que nessa hora também surgem os aproveitadores aí. Infelizmente, surge. Então, que a Defensoria Pública possa dar um apoio junto com a Assistência Social e receber aí o retorno positivo que já está abordando essas famílias, principalmente as itabiritenses, para dar todo esse apoio. Então, na questão das barragens, eu trago essas informações, estão avançando, mas tem que ter um acompanhamento constante. Essa semana, nós estaremos, Antônio, na Agência Nacional de Mineração, trazendo mais informações e fazendo esse acompanhamento constante. Então, era sobre barragens, eram essas informações. E quero terminar aqui com três assuntos, rapidamente. O primeiro, falar aqui da alegria de estar recebendo o projeto, que é o projeto 08, se não me falha aqui, eu não estou com a pauta aqui da reunião, do Bolsa Atleta, mas parece que é o projeto 08, onde, uma solicitação nossa, o projeto é alterado no sentido de aprimorar, onde vai contemplar, além do atleta individual, vai contemplar também o atleta de modalidades coletivas, mas de forma individual. Então, pode ser contemplado um atleta do futebol também, evidentemente, o atleta, mas de atividades coletivas. Então, parabenizar o Alemão, isso foi uma mudança significativa. E quanto mais rápido for aprovado, quem ganha são os atletas de Itabirito. A outra questão que eu não poderia deixar de falar, realmente o Dia Internacional das Mulheres. Nós tivemos aqui um evento muito bacana na Câmara, com a Prefeitura Municipal, que iniciou um projeto para as mulheres servidoras públicas e, de maneira prioritária, as nossas garis, muito bem feito o projeto, quero cumprimentar a Juliana, que está nessa coordenação, e parabenizar todas as mulheres. Além de rosas que devem receber, o que elas querem é os direitos reconhecidos, oportunidades iguais, porque não dá para homem receber mais que mulher na mesma função. Elas querem respeito e o fim dessa violência sem igual, que é o feminicídio. Então, parabéns realmente a todas as mulheres que fazem diferença em nossas vidas. E, por fim, mais uma ótima notícia, para mim, uma das maiores obras de Itabirito, que foi publicada agora pelo Comitê da Bacia do Rio das Velhas. Itabirito, com a estação de tratamento de esgoto, deixa de jogar 72 milhões de litros por mês no Rio Itabirito. Parabéns ao Wagner, parabéns à Prefeitura pela estação de tratamento de esgoto. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Presidência, agradece e registra a fala do vereador Marques e convido para fazer uso da palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa diretora, vereadores, vereadora, público presente, todos que estão ao alcance na nossa voz, através do link da Câmara. Meu boa noite a todos vocês. É muito importante, quando estamos vendo as colocações sobre barragens, né? Inclusive na última sexta-feira de carnaval, tivemos a oportunidade de ter em nossa casa legislativa o relator da Comissão Externa da Câmara Federal, o deputado federal Júlio Delgado, onde deixo aqui meu agradecimento ao presidente, a todos que estiveram presentes, né? Devido ao problema na nossa BR, o problema do Pare e Siga, houve um atraso significativo, onde as pessoas que estiveram presentes, inclusive vereadores, né, Geraldo, o presidente, Rodrigo, Rose, Léo, né, doutor Edson, e outros que tiveram, Gilmar, tiveram algum motivo e não puderam estar presentes, eu acho que era um momento ímpar para que pudéssemos discutir junto ao relator essas questões levantadas. São importantes e pertinentes todos os levantamentos, todas as solicitações, inclusive através de um requerimento hoje, coloco à disposição de todos, já tivemos aí a colaboração com a assinatura do doutor Edson, da Rosa, do Léo e a minha, né, onde estaremos enviando em forma de requerimento ao relator da comissão e a toda a comissão, o Júlio Delgado, onde o mesmo levantou fatos relevantes e se propôs a defender, junto conosco, a pauta Itabirito. Inclusive, na reunião ordinária de amanhã da Câmara Federal, Júlio estará citando a nossa cidade e colocando as dificuldades que teve em fazer esse translado para chegar à nossa reunião, que aconteceu aqui um pouco tardia, mas muito positiva e produtiva, onde tivemos até o final, eu e a vereadora Rose, onde colocamos várias situações, inclusive a situação da MG30, essa situação do translado, que é um problema fatal para a nossa cidade. Há o risco, nós temos que resolver o problema das pessoas, a prioridade é a vida das pessoas. Mas eu acho que, num momento desse, onde se faz, inclusive a comissão da Câmara, não se fez presente nesse momento, né? Então, eu acho que é um momento que teríamos que ter dado mais atenção. É um momento importante. Quando se faz colocações aqui nessa tribuna, eu acho que nesses momentos teremos que pegar a nossa pauta e trazer, falar, olha aqui, ô relator, está aqui, eu trouxe aqui, ó, trouxe sugestões, tem uma bagagem ampla, uma bagagem vasta, tem um conhecimento técnico muito fundamentado, então eu trouxe aqui para o senhor dar uma avaliada e nos ajudar. Então, o requerimento está aí, já mandei através de e-mail, transformamos em requerimento para que fique oficial, né, que fique nos anais dessa casa, arquivado aí, que a nossa intenção é das melhores. Eu acho que o momento não é de dividir bandeira política, acho que o momento é de unir e tentar resolver o problema, colaborar com a resolução do problema, que realmente é um problema muito difícil de ser resolvido. Não adianta puxar a corda para um lado, puxar a corda para o outro. Se nós temos presenças importantes, vamos valorizá-las e vamos trazer as nossas solicitações, as nossas demandas e trazer para quem tem competência em poder nos ajudar de forma mais ampla e diretamente com a empresa Vale, que possa fazer uma explanação ampla, porque a instabilidade de informação, ela é muito grande, e o povo de Itabirito sofre. Nós não tivemos uma coletiva de imprensa de forma ampla e de forma eficaz, onde a população ficasse sabendo o que realmente está acontecendo na nossa cidade. Qual que é o risco? O risco é o risco 2. Pode acontecer isso, isso e isso. Ah, mas a responsabilidade não é da prefeitura, a responsabilidade não é... Mas tem que ser de alguém, né? As informações são passadas. Elas são passadas do governo estadual para o governo municipal. E esse translado tem que chegar. Foi onde sugeri a audiência pública. Tivemos essa mini audiência, esse mini bate-papo aqui, mas que foi muito proveitoso e muito produtivo. Agradeço aqui novamente o nosso presidente pela disponibilidade da casa, os servidores que ficaram disponíveis aí, nos dando esse apoio. Então, o requerimento está à disposição, caso queiram assinar, está às ordens de todos, tá? E estaremos encaminhando esse requerimento para a comissão. Mudando...
O vereador, se me permite uma parte...
Ô, Max, só um minuto que minha pauta está extensa.
Sim, se puder, eu gostaria de uma parte.
Bom.
Não, já que citou a comissão de barragem, eu sou presidente, não
gostaria
de
manifestar... Ok, mas só um minutinho, deixa eu continuar minha pauta aqui.
Senão vira monólogo, favor, e eu sempre estou aberto...
Deixa eu continuar a minha pauta aqui.
Não, perfeitamente.
Muito obrigado.
Pode ficar à vontade.
Muito obrigado. Outro problema que eu tive presente lá hoje foi a questão da creche do bairro São José. Obra essa parada mais uma vez. Essa obra foi parada por falta de pagamento, por falta de repasse. Os funcionários pararam, estão passando dificuldade. A empresa abandonou a obra, né, devido a não estar recebendo, ou informações paralelas, mas o cadeado está no portão e a creche, a obra da creche está parada. Então, é um problema muito sério, onde a comunidade do São José fica aguardando, é um sonho, né, e fica aguardando aí há tanto tempo, e se inicia a obra, e a obra não tem uma continuidade, né? Então, está parada, constatei lá hoje, com cadeados no portão. Continuando essa questão do São José, quando a gente autoriza loteamentos, né, nós temos que pedir a infraestrutura do local. O bairro São José hoje é uma avenida Francisco J. de Carvalho adensada por mais de 15 bairros. Nós não temos uma creche localizada naquela região. É região de mais de 10 mil pessoas, eu não sei o valor real, o número real, mas é um local muito polarizado. Então, a condição tem que ser analisada. Quando se faz uma autorização para colocação de mais um bairro, para estrutura de mais um bairro, que se peça infraestrutura, que se peça posto de saúde, que se faça contrapartidas mais positivas para a população, não para um ou outro. Então, tem que se repensar. O bairro São José está adensado, liberando loteamentos em períodos de chuva, as ruas ficam intransitáveis devido a barro, devido à condição inadequada de liberação. Tem que ser analisado de forma mais ampla, com uma visão mais de física, indo ao local, não de sentado dentro de uma secretaria e resolvendo através da caneta e através de telefone. Né? Vamos mandar secretários e vamos lá resolver os problemas, mas vamos em loco. Tem uma situação que recebemos várias cobranças também, são as estradas vicinais. As estradas vicinais em péssimo estado. Dificuldade de translado em várias das estradas vicinais do nosso município. Né? E a denúncia é que se faz serviço particular, com fotos, com dados, e as estradas abandonadas. Tem até questões mais sérias nessa denúncia, né? Mas não vem o caso fazer essa colocação na tribuna da casa. Então, eu acho que tem que se priorizar o coletivo. Houve a possibilidade de atender a pessoa, que se atenda, mas a prioridade é o coletivo. As estradas vicinais estão intransitáveis e sem condição. Tem estradas que choveu, não transita. Isso é um absurdo. Né? Um município com a infraestrutura dessa dentro do pátio aí, que se faça o serviço particular, mas se faça o coletivo primeiro. Se priorize o coletivo. Eu vou falar mais uma vez do inchaço do SAAI. O SAAI é uma autarquia da prefeitura onde não tem condições o aumento de funcionalismo do SAAI. O funcionalismo de rua, aquele que pega no batente ali, que faz o serviço, ele é pouco, né? O quantitativo é pouco.
Agora, na área administrativa, sai da prefeitura, não passou no concurso, não vai para o SAI. Eu vou te levar para o SAI. Está errado, gente. Está errado. A gente pede aqui, pede a folha de pagamento, não vem. Ah, que está no portal da transparência. Que transparência nenhuma, não existe transparência. Pode pesquisar lá que não tem. É nítido. Então, assim, é mais uma mentira, entendeu? E o SAI está inchado, a situação do SAI. Tem famílias que têm 5, 6 membros da família dentro do SAI com altíssimos salários. Tem família em Itabirito que tem funcionários na prefeitura e no SAI que a carga salarial, a folha salarial, chega a quase 30 mil reais. Né? Há tanta necessidade disso? São 5, 6 engenheiros no SAI? Você não vê nenhum. Será que tem tanta necessidade disso? Agora eu vou falar da questão do servidor público. Né? Houve aqui, na casa, uma homenagem e onde foi avaliado a situação, inclusive, o foco era das garis. As que mais trabalham, as que menos ganham. Né? As que deixam a cidade realmente limpa e as que menos ganham. As que menos são beneficiadas. Desde 2013, houve uma promessa que ia se fazer um vestiário. Elas não têm lugar nem para trocar de roupa. Está lá a mesma coisa. Mentira. O cartão alimentação é R$100 até hoje. Não aumentou, não. Né? Por que não perguntou a elas? Falou, olha, gente, nós reunimos vocês aqui e vamos aumentar o cartão alimentação. Nós vamos dar a condição de vida melhor para vocês. Seria mais louvável. Né? Nós vamos colocar e vamos recarregar o Vale Transporte de vocês, que até hoje não carregou. Né? Vamos recarregar o Vale Transporte. Vamos dar uma condição melhor para vocês. Vamos dar novos uniformes. Seria mais louvável. Né? Agora, de discurso, o servidor está cheio. Né? De discurso, o servidor está cheio. Vamos ter progressão de letra, vamos ter aumento salarial? Mentira! Tivemos aqui de algumas classes, depois de muita briga, depois de muita luta, ah, não, nós chegamos num consenso. Não, gente, tem que valorizar. Essa cidade é a cidade que tem uma arrecadação ímpar. Hoje nós estamos vivendo essa turbulência na questão da mineração, mas nós já fomos muito, né, beneficiados. Quer dizer, explorados, mas beneficiados também, com uma grande arrecadação. Por que não se pensou no futuro? Por que tem que andar sempre no vermelho? Falar em vermelho, questão da pedra vermelha, 201 milhões, né? E acha que está certo. 161 processos. Ah, que nós passamos 161 processos. Processo é caro, gente, advogado é caro. Quem que bancou esses processos? Quem que bancou esses advogados? Acha que é bonito falar? Eu tinha 161 processos. Que é isso, gente? É errado. Pessoa que tem 161 processos, tem que ter alguma coisa errada com ela. Não está certo, não. Entendeu? As demagogias têm que acabar. E as mentiras também. Né? Temas sérios não conseguem unificar a Casa Legislativa. Agora, a demagogia a gente consegue manter em foco. Né? Que temos... Está errado. Valoriza o servidor público. Traz as garis aqui e fala, olha, o cartão alimentação a partir do mês que vem é tanto. Nós vamos pagar a partir do dia 2 do mês que vem. Né? Mais um minutinho, senhor presidente, por favor. Ontem, 10 de março, fez 20 anos da instalação do primeiro curso superior na cidade de Itabirito. Né? É louvável lembrar que a partir daí se formou quantas pessoas... Quantas famílias mais estruturadas a partir do estudo, a partir da educação. Sonho em ver essa cidade ainda com uma alça de UFMG, uma alça de UFOP instalada nessa cidade, com uma condição aí de dar mais opções ao nosso público jovem aí. Muito obrigado e boa noite a todos.
Presença, registra a fala do vereador Ricardo e convida para fazer uso da palavra o vereador Geraldo.
Thank you. Boa noite a todos. Presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, secretário vereador Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores que fazem parte dessa bancada dessa casa, funcionários, imprensa, assessores, público presente e a todos, né, que estão ouvindo a gente nesse momento pela Rádio Câmara. Então, inicialmente, não poderia deixar de iniciar minhas palavras aqui. No dia 8/3, né, que passou, na sexta-feira, foi considerado o Dia Internacional da Mulher. Dia da Mulher, a gente tem que, a passar de cada momento, respeitá-lo todo dia. E representando aqui nesta casa o Dia da Mulher, quero levar esse cumprimento especial a todas as mulheres, a vereadora Rose, né, como a única vereadora, né, que está nesta casa, como, que é mulher, então, sabe do trabalho árduo que é a mulher. E, com isso, também, quero estar colocando em especial a minha esposa Selma, minha mãe Odete, a minha sogra Eni, representando toda essa classe, de todas as mulheres de Itabirito, e também de todas as mulheres que se fazem presente nesta casa aqui. Leve esse abraço e dizer que, como foi dito aqui, se não me engano, pelo Gilmar, eu acho que é triste, eu acho que depois que começou esse tema de ter mais aí um crime, feminicídio, gente, a gente liga a televisão todo dia e parece que dá tristeza da gente ver, parece que virou moda. Todo dia você vê lá o marido matando a mulher, aí suicida, vai lá, mata os filhos para poder vingar da mulher, mata a mulher, depois, na hora que tenta suicidar, o que tinha que morrer mesmo não morre, não. Fica lá capengando lá e fica lá no hospital ainda, ocupando vaga dos outros. Então, assim, é uns negócios que a gente fica triste de ver esse tipo de coisa que parece que virou moda. De último agora, um que me chamou muita atenção, um rapaz, foi acho que até próximo aqui de Belo Horizonte, acho que foi em Belo Horizonte, sim, matou a namorada, porque acho que a namorada terminou com ele. Gente, se terminou, dá boa sorte, a vida segue, lá na frente você vai achar outra pessoa, que seja ali, né, sua companheira, você não é dono de ninguém, não. O cara matou, saiu, tumba. Daí a pouco acharam o corpo dele, aí, um acidente de moto. Acidente de moto, sem capacete, sem nada, se suicidou. E, além de tudo, colocou a vida de quem que estava em perigo? Do outro carro, que não tinha nada a ver com isso. Então, assim, eu acho que vai chegando um ponto que a gente vê que, a cada fato acontecendo, a gente pode começar a acreditar que o fim do mundo está chegando, porque a gente liga a televisão e só notícia desse jeito. Então, acho que é vangloriar a mulher, porque, né, nessa data se abraça, se beija a mulher, leva flores, né, leva para jantar, mas no dia a dia não é nada disso. Então, eu acho que a gente tem que ter o respeito, e o respeito é o respeito ao dia a dia. Você não precisa ter nada, mas que esteja dentro de casa ali tomando um cafezinho, batendo um papo, mas que seja verdadeiro, que não seja aquele amor que você, perante a mulher, que você vê que a mulher é batalhadeira. A gente vê que muitas das vezes nós somos injustos. A gente chega em casa, a gente acha que a mulher tem que estar ali para fazer tudo para a gente, principalmente quem é casado, né? E acha que tem que estar ali dado na mão. Não, nós temos que ajudar, temos que ser companheiro. Então, que sirva essa reflexão para a gente poder estar sempre aí exaltando o nome da mulher. Parabéns, mulheres. Parabéns, Rose, por representá-las aqui nesta casa como vereadora. E pegando, já não estava nem na minha pauta para colocar isso, não, mas como eu falei aqui, que a gente às vezes acredita no fim do mundo. Ô, gente, tem hora que, por mais que seja ruim, hoje mesmo eu falei com meu filho, lá em casa de manhã, que nós moramos num lugar muito abençoado nessa cidade de Itabirito. Itabirito, a gente já passou por grandes enchentes, a enchente de 97, eu trabalhava no Farid, outras enchentes que vieram, se eu não me engano, 2010 ou 2011, 1997, eu lembro muito bem, porque eu trabalhava no Farid, eu vi o que aconteceu aqui com a cidade. A gente vai vendo que tudo, né, que o homem faz com a natureza depois ela vem cobrar. Olha o que aconteceu com São Paulo ontem. Olha que tristeza, né? Você vê ali tantas famílias, tantas casas destruídas. A gente vê ali empresas. Então, assim, cada fato que vai acontecendo, que a gente pegue junto com essa barragem que estourou lá em Brumadinho, lá a barragem da Vale, é que hoje, a gente, quando liga a televisão, parece que os focos vão desviando, as coisas vão passando. Aí, quando você coloca hoje, que você, eu estava vendo uma reportagem ontem no Fantástico, passou hoje, fiz questão de assistir, as dificuldades hoje daquelas familiares, né, que graças a Deus, a gente, entre aspas, a gente não queria que acontecesse isso, principalmente com meu sobrinho Colúcio, mas que foi dado o óbito. E a gente vê várias famílias lá que recorrem ao INSS. Ao INSS, não, cadê o atestado de óbito? Ah, mas está como desaparecido. E aí a família fica desamparada. Então, a gente vê esses acontecimentos, a gente tem que rezar um pouco mais. E, graças a Deus, a gente pedir a proteção de Deus, que continue abençoando nosso Itabirito, que não deixe que essa barragem lá de Forquilha 1, Forquilha 2, Forquilha 3, que veio colocando esse pânico aos dias atrás que colocaram para a gente aqui na cidade, que deixa isso acontecer. Então, a gente fica vendo essas matérias, fica vendo isso aí, e lá o que, que é? É só cimento, aquele rio que corta a cidade, não tem escoamento, aí quando vem a chuva, inunda tudo, igual aconteceu lá. E nisso eu quero colocar aqui, que hoje a gente tem até com requerimento, solicitando os responsáveis pela empresa Vale, porque no dia 7, acho que tem vários vereadores aqui que devem ter recebido reclamação do que aconteceu. A gente fica vendo esses acontecimentos que se pare e siga aí, que às vezes a pessoa dá sorte, chega lá, está naquele momento, passa. Agora, na sexta-feira, teve pessoas que ficaram ali horas, crianças chorando, pessoas idosas, pessoas ali que estavam enfermos, né, que às vezes vindo de uma consulta médica, alunos, né, indo para a escola, até mesmo outros turistas, né, que já estavam querendo ir embora para suas casas, que já tinha passado o carnaval, aí fica lá na barreira, episódios que aconteceram, né, que falaram que foi devido um caminhão que pegou fogo lá. Ô, gente, peraí, aí a gente pega e vê de manhã aquele acidente que aconteceu na usina aqui, com um caminhão e vários carros, é de se assustar, porque passa lá bonitinho, lá em cima. A gente fica lá, está cheio de plaquinha bonita mesmo. Área de sobrevivência, área de perigo, área disso, área daquilo. Bom, ali está bonitinho circulando ali. Mas às vezes tem pessoas e seres humanos, tem motoristas que respeitam as leis de trânsito. Acho que eu vi uma reportagem até bem feita pelo Sou Notícia, li partes. Mas o que, que acontece? A pessoa, quando está indo, depois que passa de onde que terminou aquele pare e siga, se está vindo para Itabirito, desce essa santa igual um doido. Aí o que, que acontece? Está colocando em risco a sua vida e a vida das outras pessoas, por causa de quê? Para tirar um certo atraso. Aí isso tudo ocasiona, porque nós temos uma serra perigosa, né, que vira e mexe, tem acidente, mas graças a Deus hoje muito em pouco volume, mas acarretado por isso lá em cima. Porque a pessoa, querendo ou não, ela quer tirar a diferença no pé ali e não está nem aí. Como se diz, tu preocupa comigo, não está preocupado com o seu semelhante. Mas aí quando acontece, ah, foi fatalidade, o carro derrapou, não sei o quê. Então, assim, vive para refletir, e esse eu fiz hoje. Encaminhado até para o Vandeci Miranda. Quero respostas, né, que coloquem para a gente a real, se a ITA 140 vai ser asfaltada, vai passar o trânsito por lá, se vai liberar, porque se o nível 1 da barragem lá de Vargem Grande cair para nível 1, está tudo tranquilo, o trânsito vai. Mas, ô, gente, vai me desculpar se não tivesse acontecido isso lá em Brumadinho. Aqui estava tudo normal e o pau quebrando. Eu fico triste porque na última reunião me posicionei a isso e Itabirito, a gente está vendo a cidade parada, porque todo mundo apreensivo, são quantos funcionários Vale? Os vagão de trem lá parou de subir, parou de descer, a gente sente até saudade de ver aquele barulho lá todo dia, a gente já estava acostumado com aquele som, e hoje a gente não vê mais isso. Então, a arrecadação do município cai, né? Os pais de família ficam apreensivos, porque diante disso a empresa não vai ficar levando um prejuízo desse, e vai começar a demitir. Né? Então, a gente viu que várias pessoas grandes dentro da Vale, o presidente lá, o chefão lá que falou que a Vale prezava muito, né, pela convivência, por tudo, foi demitido. Né, veio outro, acho que agora tem um outro presidente, que não me lembro agora o nome dele, mas que é um presidente, se eu não me engano, ele é... Como é que fala quando você está... Só para poder resolver, interino, isso. Então, esse presidente está lá. Então, a gente vê e a gente espera. Porque Vargem Grande está em Nova Lima, a parte fechada da BR é Nova Lima, mas Nova Lima está lá do outro lado. Itabiri, Touro Preto, Mariana. Então, acho que os munícipes têm que ser respeitados, é nisso que eu peço. Então, acho que essas coisas não podem acontecer. E outra, se realmente for ficar fechado muito tempo assim, avisa com antecedência. Porque aí, às vezes, quem está em casa aqui, fica quieto aqui em casa, fica na casa, o outro que está lá procura outros meios. Mas essa falta de respeito não pode mais acontecer, porque o direito de ir e ir todo mundo tem. E aí a gente passa por isso e vê, né, a comunidade sofrendo. Um outro ponto que eu quero dizer aqui também, cobrar também da limpeza urbana, porque eu já tinha entrado em contato, já feito até um ofício, e o responsável, o Gustavo, junto com a equipe lá, falou que depois do carnaval estaria fazendo a limpeza do córrego do Bação, daquela região lá, naquelas estradas vicinais, até próximo São Gonçalo. Vi que iniciou próximo ao Munu. Então, aí, a gente espera que agora as coisas voltando à normalidade, que possa estar fazendo isso. Então, fica aqui a minha cobrança. O outro ponto, não podia deixar aqui também, dizer a todos que amanhã, né, acho que dia 12/3, o churrasco é todo por conta do Rodrigo, mais uma primavera. Que Deus te abençoe, Rodrigo, te dando as bênçãos de Deus, né, nesse mais um ano de vida. E com isso também, não poderia deixar aqui de cumprimentar meu filho, Gabriel, que no dia 13 agora faz 18 anos. Então, assim, o tempo passa muito rápido, a gente vê que é difícil você olhar assim e surpreender. E junto ao Gabriel, quero deixar o meu abraço aqui ao meu grande amigo Fernando da Pop, porque eu lembro no dia, como se fosse hoje, no dia que eu virei para o Fernando, falou: Fernando, Selma está grávida, vai nascer em março. Ele falou: vai nascer no meu dia. Aí no dia que o Gabriel nasceu, eu falei para ele, ele falou comigo assim: que dia que nasceu? Nasceu dia 13. Ele falou: não falei. Eu falei: então, ó, que Deus te abençoe, você é o cara mesmo. Então, fica aí essas passagens que a gente vê. Quero dizer outra coisa aqui também, foi dito aqui, eu acho que muito exaltadamente, falado com relação a uma pedra vermelha, né, que está aí. Eu acho que até então está em apuração. Não tem nenhuma condenação com relação a isso. Então, nós sabemos aqui e colocamos aqui. Todos os envolvidos são pais de família, são pessoas comprometidas com o município, tiveram a sua participação, teve essa investigação. O prefeito em si, se ele tivesse arrolado de forma que foi colocada aqui, ele também teria sido preso. Mas o prefeito está aí, muito sabiamente, conduzindo a cidade, não deixa a peteca sair, cair, como não deixou. E que a gente aguarda, e a gente deixa isso ser julgado para o Ministério Público, e a gente, é muito fácil a gente julgar pedra. Vamos deixar a apuração acontecer, e depois a gente vê o que vai, mas eu confio, e tenho certeza que as coisas vão caminhar e vão dar certo. Como deu no nosso carnaval, que muito criticado, mas foi feito um bom carnaval para todos os municípios de Itabirito. E por último, realmente recebemos o convite, o Ricardo convidou a gente para estar presente aqui com o deputado, né, que é relator das barragens aí, estivemos presentes, teve um atraso considerável, né, ficamos por mais de 2 horas aqui, que foi esse atraso, outros compromissos a gente tem, então fica aqui o meu registro, mas eu fiz questão de aqui estar presente, mas se tivesse, né, às vezes chegado a hora, chegado o momento, a gente estaria aqui junto, mas pode ter certeza que a gente está junto aí, tem certeza, se depender da cobrança, e eu torço ele como relator, que ele possa estar fazendo o melhor das cobranças em cima desses pontos. Senhor presidente, por hoje é só, meu muito obrigado.
Presença, registra a fala do vereador Geraldo e convido para fazer o uso da tribuna, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui um cumprimento para toda a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, os assessores, funcionários da casa, ao público presente e as pessoas que nos acompanham através da transmissão via site da Câmara. Bom, queria começar hoje a minha fala ressaltando, né, o fato do acontecido, que foi o último evento que vivenciamos, que foi o Carnaval de 2019. Eu particularmente acho que foi um erro muito grande, né, da atual administração ter levado, né, esse evento lá para a área da Julifest, ter tido essa possibilidade. Eu acho que não era a hora, quando foi tomada essa decisão, e a iniciativa foi tão infeliz, ela aconteceu num momento tão importuno, que coincidiu do Carnaval de Belo Horizonte estar em desenvolvimento e as pessoas vieram para aqui. Foi simplesmente um carnaval muito ruim. Eu, particularmente, sempre gostei de carnaval, é um evento que eu gosto muito, mas não foi bom, de fato, e as pessoas foram desanimando de voltar, e, enfim, a gente sabe que isso enfraqueceu demais o processo. Esse ano, eu acho que valeu a tentativa de trazer o carnaval de novo, mas ainda não foi aquilo que as pessoas esperavam, né? Acho que vai demorar agora um tempo para retomar aquela cultura que nós tínhamos de ter um carnaval bonito, de ter um carnaval cheio, de ter um carnaval seguro, apesar de que com algumas violências que aconteciam, mas o índice de pessoas era altíssimo, né? Um número muito significante. Então, enfim, eu acho que foi uma pena. Agora, uma das coisas que me chamou atenção no carnaval desse ano foi a forma como eles conduziam as ambulâncias no caso de emergência. Sinceramente, foi vergonhoso. Eu acho que se tinha algumas pessoas de fora observando aquilo, Itabirito serviu de chacota para essas pessoas levarem essas informações para os outros municípios. Uma vergonha. As ambulâncias não tinham giroflex. Na verdade, nós temos hoje 4 ambulâncias grandes, 3 pequenas, dentre elas uma que é nova. As outras estão em estado lamentável de conservação. Infelizmente, há pouco tempo eu pedi os laudos de manutenção, que não condiz com a realidade. A informação que a gente tem é que é feito só o paliativo. Eu acho que chega a hora de priorizar. Chega a hora da gente pegar essas ambulâncias, dar uma manutenção de fato, coerente, significativa, porque chega de paliativo. Chega de paliativo, não tem ar-condicionado, equipamentos enferrujados. Eu gostaria de pedir ao Osmar que colocasse a foto, Osmar, alguma das fotos que a gente tem aqui, da parte interna das ambulâncias. Tá, realmente... Volta aí, por favor, Osmar. Esse é o... Volta, por favor. O balão de oxigênio que fica na ambulância, você vê ele totalmente enferrujado, amarrado de forma precária. A ambulância, a parte interna dela está toda sendo corroída por cupim, está toda sendo praticamente inviável de utilização. Então, assim, é hora da gente priorizar, é hora da gente atentar para os fatos, porque as pessoas que utilizam, né, desse transporte, elas já estão numa condição de vida precária, passando por uma dificuldade, a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? A hora que a ambulância teve que sair no carnaval aqui, às pressas, o motorista teve que colocar a cabeça para o lado de fora da janela, pedir licença, gritar, o auxiliar também colocar a mão para fora. Enfim, não tinha como chamar atenção para ligar o giroflex e resolver a situação. Ou seja, deixou de ser uma emergência, porque emergência tem que ser rápido, tem que ser de forma ágil, e nesse estado, infelizmente, não pôde se ver a situação de fato acontecer de forma emergencial. Osmar, aproveita que as nossas fotos estão sendo disponíveis, Eu estou chocado de ver como que está a questão da capina e da limpeza urbana nas ruas e nas praças de Itabirito, principalmente fora do centro. Muda, por favor, Osmar. Isso aí é na quadra do bairro Santo Antônio. É, o entorno da quadra está uma coisa fora do normal. Está impressionante. A gente começa a entender e começa a questionar o que, que é prioridade para o atual governo hoje. Porque ali faz uma utilização da praça, um grande número de crianças, adolescentes, e está de uma forma precária. O mato está gigantesco. Eu acho que falta parar, programar e planejar de uma forma melhor, porque essa indicação aqui que eu entro é a terceira, né, num período aí aproximadamente de um ano, e não foi executada. Muda de novo, Osmar, por favor. Mais uma vez. Essa também continua. Isso aí é uma rua lá no bairro Santo Antônio, próximo da quadra, que uma pracinha popularmente conhecida como pracinha do Bar do Marquinhos. Olha a altura do mato. A gente tem feito indicações constantemente, não está sendo atendida, não está resolvendo a questão da limpeza urbana no local. Algumas pessoas ainda limpam na porta da sua residência, mas onde não é na porta da residência das pessoas, está uma sujeira absurda. Agora muda de novo, Osmar, por favor. Isso aqui é a Praça do Santo Antônio, conhecida como praça, né? As pessoas estão colocando banco lá, servindo de entulho, porque a prefeitura quebrou os bancos que tinham com o propósito de reformar e até hoje nada foi feito. Muda de novo, por favor, Osmar. Isso aí é o meio da praça, onde tinha uma árvore linda, criou mato, poderia inclusive criar talvez um cavalo ali para pastar e ia render muito mais, com certeza absoluta, porque está uma vergonha. Não é falta da população reclamar, não é falta da população pedir, não é falta da população questionar, não é falta de indicação. Eu já fiz, no mínimo, umas 5, 6 indicações só para a reforma dessa praça. Então, a gente vê as praças do centro sendo mantidas aí de uma forma ainda razoável, mas os outros lugares de Itabirito, sinceramente, estão uma vergonha. Então, fica aqui meu apelo, mais uma vez, para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Urbanismo, que os secretários possam levantar da cadeira, dar uma volta, porque, sinceramente, fora do centro, está uma vergonha. Está uma vergonha. Acho que os bairros merecem e já foram conduzidos de uma forma melhor. Obrigado, Osmar. Eu gostaria de questionar aqui também, só o Max poderia me dar essa informação, que eu não sei dizer ao certo, não estou lembrando aqui. Hoje a gente estava vendo aqui o vazamento no teto da Câmara. Você sabe me dizer se ainda tem alguma garantia desse serviço ou não? Não, né?
Para 2015, né? Então, vão fazer 4 anos. Aí, eu acredito que não, mas tem que avaliar, eu não lembro mais as documentações, né? Mas, normalmente, depois de 4 anos, né, já vence o prazo aí de garantia. Né?
Ok. Então, fica aí meu questionamento e uma crítica para o Carnaval do ano que vem. Sinceramente, eu acho que tem que evoluir. A gente está aqui para tentar melhorar, porque a gente faz a utilização também do evento, a gente participa. Eu gostaria de entender qual que foi o objetivo do pessoal colocar aqueles banheiros químicos ali no morro do Raul Soares. Sinceramente, foi uma coisa horrorosa, uma falta de higiene absurda. A urina, né, das pessoas que faziam utilização no banheiro desceu toda para o centro, para frente do palco, né, onde deveria estar com a população curtindo e ele envolvendo com os shows. Estava vazio porque estava um fedor absurdo. Né, as pessoas achavam que era água de chuva, que era água da limpeza feita, mas era urina e estava, assim, uma forma deplorável. Fica aí como crítica para o próximo ano, né, que seja analisado um outro local para fazer a colocação desses banheiros químicos, que onde ela foi feita ali, sinceramente, né, foi fora do alcance de ter que conviver com a população naquele espaço ali. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidente, registra a fala do vereador Léo e convido para fazer uso da tribuna o vereador Nilson. Nilson Esteves Lopes.
Boa noite, presidente, secretários, vereadores, público presente. Boa noite a todos. E eu quero cumprimentar primeiro a grande razão da vida, que é as mulheres. Ela é a razão das vidas. E mandar um abraço para todas elas, pela semana, pelo dia. Apesar que dia todos, né? Mas o comércio criou esse dia para angariar mais dinheiro dos homens, então que seja comemorado. Eu quero comentar aqui sobre duas indicações que entraram hoje, de minha autoria, das seis, todas seis têm muito valor para toda a comunidade que for dirigida, mas tem duas que eu gostaria que a prefeitura tivesse atenção especial para elas. Primeiro, a solicitação de guarda municipal para o entrocamento da Rodrigo Silva com o capitão Antônio Marques na saída e entrada de alunos na escola professor Tibúrcio. Aí vão dizer que todas as escolas têm necessidade, mas se olharem a topografia do nosso terreno, as ruas que fazem esse cruzamento, todas condicidas, vai ver que lá tem mais necessidade que outros lugares. E segunda indicação é sobre o cuidado, uma atenção maior com fiscalização no Alto do Cristo. Ali, infelizmente, eu tenho até dó do responsável pelos vigilantes da cidade. Um rapaz que eu conheço, profissional, fera, mas vira as costas, infelizmente, fica incapacitado de fiscalizar tudo ao mesmo tempo. Eu tenho um comércio logo abaixo, todos sabem, e principalmente aos domingos, vai muitas pessoas ao Cristo de outra cidade e passam no retorno e comentam sobre a situação do Cristo. Roubam torneiras, quebram vidro, fazem pichações, e a coisa de doido. Então, acho que tem que apertar o cerco e ver por onde pode começar. Segundo, eu gostaria de agradecer ao Max pela informação sobre os rejeitos que vão deixar de ser julgados, né, no Rio Itabira, porque eu fui um participante constante do projeto Serra da Moeda. Eu nunca gostei de badalar as coisas que eu faço. Mas Itabirito, infelizmente, fecha os olhos para as pessoas humildes igual a mim. Badalam muito, tem pessoas aí que badalam muito, pessoas que têm um QI monetário mais elevado. Isso aqui de 2010. Eu tive o prazer de participar quando eu era presidente do PR. Eu era convidado constantemente a participar das reuniões por intermédio da Maria Tereza Vulgo Teca, que é uma portuguesa criada em Angola e residente em Minas Gerais. Inclusive, ela teve uma discussão violenta na Câmara dos Deputados há poucos dias sobre a questão de Brumadinho. E eu sempre tive um carinho muito grande pelo Rio Itabirito. A prova é que eu entrei com a indicação há poucos dias, pedindo ao meio ambiente para fazer um reflorestamento à margem urbana de árvores frutíferas. Porque eu não cheguei a ver, não cheguei a conhecer meu falecido avô, mas se vocês imaginaram o tamanho de anzol que ele tinha, porque pescava nesse rio há 50, 60 anos atrás, vocês imaginam a quantidade de peixe, o tamanho que tinha. Então, eu tomei um carinho por isso, que minha mãe fez questão de guardar esse anzol, e até hoje a família tem esse anzol. Então, tenho um carinho muito grande e fiz até um poeminha com esse Rio Itabirito que está aqui no informativo da Serra da Moeda, que diz o seguinte: Serra da Moeda também é arte. Tem muitos artistas espalhados por essa serra. Esse espaço é deles e conheço o poema de Nilson Esteves Lopes. Esse poema, em 2001, doutor Gilbertinho, vereador, essa tribuna subindo ali, e eu, precisamente, ali em cima. O doutor Gilbertinho mudou, entrou com um projeto mudando de Rio Itabira para Rio Itabirito. E eu, lá de cima, falei com ele: doutor, tem que conservar, preservar, não é mudar o nome. E ele me disse, o que eu posso fazer? Eu cheguei em casa numa Remington, máquina de escrever, saiu esse poema. Rio Itabirito é assim que sou chamado. Para quem nasceu sem nome, tem saudade do passado. Era tão piscoso, limpo e preservado, acima de tudo, muito respeitado. Hoje, somente depois da ação. E sem respeito, sou tratado. De vez em quando, eu manifesto, fico bravo e começo a derramar. Isso é só um aviso para quem insiste em maltratar. É porque, no meu pensamento, se você for numa mata, encontrar um riacho que ninguém nunca tocou, não conhecia, ele está virgem, ele tem tudo de bom. Aí a pessoa dá um nome naquele riacho. Aí começa a divulgar, começa a aparecer as pessoas, com o ano está destruído, que a mão do ser humano é terrível. Então, por isso que eu falo, para quem nasceu sem nome, tem saudade do passado, que ele não tinha nome e era preservado. Então, fiquei muito feliz da informação do Max, por essa notícia, porque eu participo. A respeito da barragem, eu confesso para vocês que eu já estou ficando até meio esgotado de ouvir falar em barragem. Em 2003, teve uma das piores catástrofes em Minas Gerais, que foi a Cataguases Celulose no Rio Pomba. Destruiu toda a vida no Rio Pomba e Paraibuna. Mas, graças a Deus, vítima humana não teve. E eu fiz um poema para isso também, que é Rio Pomba, que mal tu fizesse essa barragem assassina que teu leito veio deformar. Tirou toda a tua vida e tua força de prosperar, eliminando todos os seres vivos que nas suas águas escolheram para habitar. E a preocupação hoje do pessoal, infelizmente, está sendo de vale fechar. Eu vi a fala do nosso amigo Max, a preocupação com a economia que nós temos comércio. Agora, a única coisa que não pode, que não tem como, é levantar do caixão, Max. Eu, pela idade que eu estou, eu vi a Queiroz Júnior fechar e recolocar 1.000 e tantos funcionários. Eu vi a Itaminas fechar com 300 e tantos funcionários recolocar. A Morgana com 100 e poucos funcionários, no auge da Morgana, que hoje chama abóbora, recolocar. Mineração Rio Verde, Minas Serra Geral e, mais recente, a Delfai. Então, você pode ter certeza que vão ser recolocados em questão de tempo. Agora, a única coisa que não pode recolocar de novo sobre a terra é as pessoas que foram embora. Isso aí, infelizmente, não tem jeito. E agora eu quero que, se o presidente me permite, voltar ao assunto que ele falou que estava encerrado, mas eu gostaria que ele me permitisse, falasse um pouco sobre o arquivamento do projeto de lei que ele entrou nessa casa para funcionário no CAC. Por que eu sinto o direito de falar? Porque no dia 17 de janeiro, eu estava no Verdão, na posse do Marcelo Sobrinho, como presidente. Não fui convidado como vereador, pelo amigo, porque eu acompanho pó de café na mão dele, mais de 25 anos, que ele era vendedor de pó de café Riachuelo, no qual o meu amigo Arnaldo também foi. E logo que terminou a cerimônia, eu fui cumprimentar o Geraldo Lopes, que é meu primo e foi presidente do União, uma pessoa que está com 80 e qualquer coisa hoje. E tinha uma pessoa sentada com ele na mesa, que também foi presidente do União, não vou citar o nome, porque eu não tenho permissão para isso. Primeira coisa que ele me perguntou, por que vocês abrem uma coisa igual vocês abriram o CAC e fica a fila desde 8 horas da manhã de 50, 70 pessoas? Eu disse para ele o seguinte, o mérito de abrir o CAC foi do Rodrigo, presidente, não está mais, e eu tenho certeza que o presidente que entrou, pelo que eu conheço, vai resolver isso em pouco tempo. E eu tive a felicidade de não precisar nem comentar com o Arnaldo, porque o Arnaldo saiu antes de mim, tive a felicidade de nem precisar comentar com o Arnaldo, e o Arnaldo entra com esse projeto. E por questões que eu não quero, não compete a mim comentar, pessoas votaram contra, é um direito que tem, como eu também, se algum dia precisar votar contra, eu não vou gostar de questionamento, respeito. Mas eu queria fazer uma sugestão para o presidente. Cada vereador aqui tem 2 assessores, e os assessores é pago pela Câmara. Eu gostaria de colocar os meus assessores, Arnaldo, se a lei permitir, se você achar conveniente, para cada um deles trabalhar 2 horas à disposição do CAC, porque, afinal de contas, o CAC é para atender a população, e falou que é para atender a população, nós temos que estar presente. Inclusive, tem o nome de todos nós na placa. E eu gostaria que aquilo desse certo demais por causa do meu nome que está ali. Gostaria muito. Então, se você achar conveniente, eu gostaria de colocar os dois funcionários que eu tenho, as duas, eu já conversei com elas, disponibiliza 2 horas cada uma por dia, eu supro a deficiência delas no meu gabinete, e se precisar desse vereador também, Arnaldo. Eu não tenho a competência de um advogado, eu não tenho formação de um advogado, mas eu garanto a você, para varrer ou passar um pano no chão e atender o povo, eu mexo com o povo, tem mais de 40 anos, eu vou saber. Então, eu acho que eu coloco isso aqui, não é demagogia. Até amanhã, se ele falar, Nilson, eu quero a partir de amanhã todas as duas estarão dividindo o horário. Eu acho que é mais do que certo, porque quem paga é a Câmara. E nós, para funcionário nosso, não precisou da gente fazer concurso. Foi a proposta do presidente. Ele falou bem que ia fazer concurso por um ano, porque ele não sabe se outro presidente vai continuar com aquilo lá, se não vai continuar. Então, presidente, eu coloco à sua disposição, se você achar conveniente, se o jurídico achar, der um parecer favorável, eu coloco à sua disposição. Muito obrigado, boa noite a todos.
Nilson, só para... Hoje eu estive no CAC, conversei com o Adalberto e tal, e a gente falou sobre a questão das filas. No início tinha as filas, só que hoje o CAC tá atendendo na parte da manhã e da tarde. Acabaram todos esses problemas já do CAC. Hoje não tem mais fila. As máquinas, já tem gente que já era para ficar 1 hora para cada um usando a internet e tudo. Tem gente que está ficando quase que o dia inteiro, porque ele não está tendo esse movimento que estava no início. Então, agora está bem mais tranquilo e essas filas acabaram. Então, não tem esse problema mais.
Ô, Gilmar, eu fico muito feliz de ouvir isso. Fico porque eu já estive lá no CAC 2 vezes e conversando com o pessoal, dando um abraço ao Adalberto. Adalberto, eu tive a felicidade de conhecê-lo aqui.
Agenda para todo mundo. Chegou, você já agenda para a sua hora, você vai para casa e volta no seu horário.
O Adalberto é uma pessoa fantástica. E eu tinha certeza, pelo que eu conheço do Arnaldo há muitos anos, né? Eu tinha certeza que ia arrumar um jeito. Mas, de qualquer jeito, eu coloco as duas funcionárias que eu tenho à disposição, se precisar de alguma coisa. E eu acho que os vereadores também, eu tenho certeza que nenhum vai se opor a isso. E nem as secretárias também, porque, afinal de contas, ela ajudando lá, correndo tudo bem, vai correr bem para os vereadores. Né? Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos e boa noite.
Presença agradece, registra a fala do vereador Nilson. Obrigado, Nilson. Ao final, quando eu for fazer um comentário, eu falo sobre isso, Nilson. E eu quero convidar para fazer uso da tribuna a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui também, cumprimentando a todas as mulheres de Itabirito, né, do Brasil inteiro, e falar que tudo isso aí que a gente escuta, né, elogiando a mulher, é muito grato para a gente. Então, fica aqui também o meu abraço a todas as mulheres de Itabirito. Depois eu quero também, apesar de já não estar mais aqui, cumprimentar o grupo Descendo a Ladeira. A gente vê que é um grupo, é uma coisa muito bem feita, muito bonito. Apesar de já não estar mais aqui, quero deixar também os cumprimentos ao grupo Descendo a Ladeira. Não podia deixar também de cumprimentar o nosso amigo vereador Ricardo Oliveira pela chegada da Maria. Né, Ricardo? Ricardo é o mais novo papai da Câmara, então, torcer para que Deus traga Maria com bastante saúde e tudo de bom na vida. Agora, eu quero aproveitar um gancho quando o Nilson fala do CAC. Também acho, tem que cumprimentar Rodrigo, sim, pela iniciativa do CAC. Jamais deixar de cumprimentar Arnaldo por seguir, a gente sabe que quando Arnaldo pega para fazer as coisas é bem feito, apesar de eu ter votado contrário à criação do cargo, mas também acho que, com certeza, vai dar muito certo. E quero elogiar uma pessoa que está lá dentro, que vamos respeitar mesmo, é o Adalberto. Profissional, de requinte mesmo, né? Então, não vou deixar aqui de dar de também incentivar e cumprimentar Arnaldo também pela sequência do CAC. E uma das preocupações do Arnaldo, porque isso eu também conversei com ele, é disso daí de não deixar da fila, porque viu que estava dando fila lá fora mesmo, e em momento algum, Arnaldo pediu que a gente votasse favorável ao projeto dele. Isso não foi pedido, votei contrário pela minha vontade, porque eu quis votar, pronto, e acabou. Um outro assunto que eu quero aproveitar também, o Léo acabou de falar, é das ambulâncias. E eu até queria te falar, Léo, que quando você fala que cupim está corroendo o extintor, cupim corrói madeira, aquilo ali é ferrugem. Você parece que você mostrou o extintor, aí eu falei, gente, os cupim estão ficando. Os cupim estão ficando bonito. Pronto, Léo, pronto. Corroendo. Mas está corroendo, Léo. Ferrugem está corroendo o extintor. E a madeira, os cupins estão corroendo a madeira. Eu queria falar também, porque eu fiquei sabendo disso daí no carnaval, inclusive fui atrás do motorista que estava no carnaval, porque estava uma ambulância tinha sirene, a outra não tinha giroflex. Uma tinha giroflex, a outra não tinha sirene. Está um estado muito ruim, as ambulâncias estão em estado muito ruins. E eu queria até falar da maca, a hora que o motorista vai puxar a maca da ambulância, a hora que ele empurra, está perigoso até amputar dedo de motorista, porque uma pressão danada, e a gente sabe que isso daí é por causa mesmo desse mau estado das ambulâncias. E não é da pessoa que toma conta de ambulância, não. Eu acho que o defeito está realmente no departamento de transporte, a gente dá uma conferida nisso daí, trocar essas ambulâncias, porque realmente está uma cacaiada danada. Um outro assunto que eu fiquei muito preocupada é em relação àquela quantidade de gente que está indo na UPA. Gente, a UPA está ficando lotada, lotada, lotada o dia inteiro. E eu acho que o defeito disso é a unidade básica de saúde que não está funcionando. Para se ter uma ideia, uma pessoa reclamou comigo que na unidade básica central tinha uma semana que não tinha médico. Então, resultado, a pessoa está... Vai na UPA e vê aquela quantidade de gente sentada ali fora. É claro que não é obrigação da gente fazer triagem, existe uma triagem e, por sinal, muito bem feita ali. Você pergunta, e aí, está tudo bem? Nossa, tô com uma dor de barriga hoje que está danado. Ô, gente, UPA para dor de barriga, qualquer quantidade de gente que está lá, sabe? Então, eu acho que falta bater em cima das unidades básicas de saúde que está faltando. Aquele povo na UPA é corre-corre o dia inteiro, sabe? É ritmo acelerado. Eu queria alertar que está aparecendo, tipo assim, eu tenho visto muito caso de CA, muito, mas é muito. Antes a gente via um aqui, outro acolá, agora a gente vê, é muito caso de pessoas com câncer. E aquele povo pena com isso o dia inteiro, é vaga em central de leito, você tem que ver, um corre atrás de vaga daqui, outro corre atrás de vaga dali. E simplesmente um mundaréu de gente, e é claro, está doente, eu não vou saber se eu vou adoecer amanhã ou depois para me ir lá e marcar numa unidade básica de saúde, que ali foi feito para eu chegar e ser atendida. Aí o que acontece? Não se atende ali, manda para a UPA. Aí aquele povo lá fica naquele tumulto que está o dia inteiro. E aí reclama porque está demorando, chega acidente sem parar, porque a gente vê que chega mesmo. Então está na hora do coordenador da unidade básica de saúde tomar uma providência da ausência de médico na UPA, faltando médico na UPA, na unidade básica de saúde. E isso não pode continuar, porque está superlotando a UPA mesmo. Um outro assunto que eu também preciso falar, no carnaval, é de tanta gente que passou por aquele lugar, todo mundo sabe que ali existem umas cadeiras dos acompanhantes, que é uma cadeira que dá um maior conforto para a pessoa que está acompanhando o doente ali. Gente, não tinha cadeira quadrada, essas cadeirinhas normais, não tinha uma cadeira para um acompanhante sentar. Fizeram um espaço VIP para o carnaval e tiraram todas as cadeiras dos acompanhantes. E colocaram lá porque já não estava, no caso de aparecer gente, é claro, precisa uma pessoa tomar soro, tem que botar ali de um jeito melhor, mas os acompanhantes de pacientes da UPA no carnaval ficaram sem cadeira para sentar. Então, é um absurdo a pessoa passar a noite inteirinha tomando conta de um paciente em pé. e isso aconteceu na UPA. Um outro fato também, falando dos funcionários públicos, existe uma lei que foi aprovada aqui na Câmara de um adicional que os funcionários da UPA recebem no fim de semana. E eu não sei o que está acontecendo, eu vou pedir até a cópia dessa lei para eu estar vendo direito, porque parece que quando um funcionário leva um atestado, corta esse benefício que ele tem dessa extra que recebe ali no final de semana. E realmente é muito complicado. Quando a gente fala de funcionário da UPA, aí fala assim, ah, mas é puxa-saco de UPA, é urubu de UPA. Não é. Você vê a quantidade que o povo trabalha. Então, tudo que for preciso de eu brigar para aquele pessoal dali, eu vou brigar porque eu vejo o empenho que esse povo tem para trabalhar pela nossa saúde. Uma coisa que eu queria pedir também, a gente está com muito atraso em exame, e um exame que não pode acontecer desse atraso todo que está, não vou me furtar de falar, eu também apareci com uma alteração na tireoide. Eu tenho meu convênio porque eu pago, não é a Câmara que paga para mim, não. A Câmara não me dá convênio nenhum, não. Eu pago do meu salário. Eu tive uma alteração e eu fui fazer uma biópsia. Deus e eu sabe o que eu passei 15 dias esperando o resultado dessa biópsia para saber o que eu tinha. E a gente está com biópsia que tem mais de mês que está esperando e não tem nem previsão de estar fazendo esse exame. Ou seja, vai esperar autorização, vai esperar marcação para depois colher o material e daqui 15, 20 dias ter o retorno desse exame. Então, assim, é coisa que a gente não pode ficar brincando mesmo, né? Como eu falei aí, o atraso que a gente está vendo e a quantidade de número de câncer que a gente está vendo. Eu falei há pouco tempo aqui na tribuna de perigo também na escolinha ali no São José. Eu até citei que eu vou muito lá, porque meu neto estuda lá, eu estou cansada de ligar para o Luque, pedindo desse perigo todo que tem corrido lá. E eu tive a oportunidade de ver na escola do São José. O perigo que está ali, a quantidade de meninos saindo, horário de escola, carro passando naquela rua curtinha. E está perigoso. A escola Manuel Salvador, a gente podia aproveitar a guarda municipal, tirar um guarda daqui, dois guardas aqui, botar numa escola aqui, outro na colar, porque está complicado. Depois que matar menino, não vai adiantar a gente correr atrás do prejuízo. E um outro assunto que me chama a atenção nessa casa, eu vi a internet essa semana, esse processo do prefeito, todo mundo sabe em que pé que está. Ele foi julgado, foi condenado, pronto, acabou esse problema dele, que ele responda para lá. Mas chamaram a atenção, ainda fala assim, que a oposição é uma turma de come quieto. Falou assim lá que a gente é come quieto. E depois uma outra pessoa falou que hoje, segunda-feira, teria reunião da Câmara, que queria ver qual vereador falaria sobre os processos do prefeito. O que eu tenho para falar desse processo do prefeito é o que todo mundo sabe. A gente sabe que ele perdeu, existe o processo para ser, parece, não entendo muito bem, porque não fiz direito, mas eu acho que a pessoa é julgada, é condenada, ela tem direito a recurso. E nesse caso que está o prefeito, que me corrija quem sabe, se eu errar, mas me parece que se tem qualquer pessoa para definir isso, é chegar uma correspondência nessa casa para o nosso presidente, até porque Arnaldo é o presidente. Agora, se tiver qualquer coisa de saber da justiça sobre esse processo, a primeira pessoa que vai ficar sabendo é Arnaldo. E eu acho que ainda não cabe, uma pessoa ainda falou, será possível que não tem nenhum vereador para entrar com um requerimento pedindo a saída do prefeito? Não acho que isso cabe a nós vereadores. Se precisar, se for isso que acontecer, com certeza o meu nome, nesse requerimento, encaminhado para o presidente da Câmara, para que assim seja feito, o meu nome vai ter. Então, não precisa de ninguém ficar preocupada que eu estou aqui tapando os meus olhos por causa disso, que eu sou come quieto, por que não? Levanto 6 horas, 6:30 da manhã, eu já estou trabalhando. E o dia que o juiz chamar, que falar que tem que acontecer, eu acho que qualquer coisa que ele falar que tenha que ser feito nessa casa, ainda que seja direcionado a Arnaldo, à mesa diretora, que seja direcionado a nós vereadores, com certeza isso vai chegar na casa. Porque a nossa função é legislar e fiscalizar. Agora, quanto ao pagar o que deve, cabe a quem deve, não é a mim. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Presidente, registra a fala da vereadora Rose e convido para fazer uso da tribuna o vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite.
vice-presidente Rodrigo, vereadores, vereadora, público presente e aos internautas que nos ouvem pelo link da Câmara e nos assistem pela transmissão ao vivo via Facebook. Eu quero iniciar minha fala com relação ao Carnaval, né? Achei um evento muito bem montado, muito bem organizado e até mesmo muito bem elaborado, porque foi um evento onde se agradou todos os gostos, desde quinta-feira até a própria terça-feira, que é o último dia, tinha várias atrações e vários segmentos, e curtiu quem foi de fato a fim de aproveitar mesmo. E eu quero deixar aqui meus parabéns, principalmente à turma dos prisioneiros, porque, desde quando eu entendo por gente, aqueles caras são guerreiros. Guerreiros mesmo por estar levando o nosso carro a trancos e barrancos, né? Eles têm levado o nome e elevado o nome deles nos nossos carnavais. Aí vem a turma do Simbora Uai, vem a turma dos detentos também, do Sem Limite, a turma do Sensação, a qual eu participei ativamente. E também dizer que houve algumas reclamações, e não é isso estranho da gente falar, que o povo gosta de trielétrico mesmo, gosta de correr atrás do trielétrico. E a única coisa que assim, reclamaram muito comigo, que eu vi também, foi em relação a acabar-se meia-noite, que poderia ter estendido até 2 horas da manhã, juntamente com os palcos. Mas, enfim, pouquíssimas ocorrências, quase nada, coisas pequenas, e a gente também não tem dados muito concretos com relação a isso. Quando eu vejo o vereador que me antecedeu né, antes da minha fala aqui, quando fala-se em relação ao banheiro químico. Eu já abordei isso aqui uma vez com relação ao Carnaval do ano passado e também com relação ao Julifest. Eu acho que aquilo é desumano. Banheiro químico hoje, para mim, é desumano. Aquilo deveria ser proibido. Proibido. Eu já dei uma sugestão que a prefeitura deveria comprar algum... que a gente vai para fora e a gente vê. A prefeitura deveria ou contratar ou até mesmo comprar uns containers que são preparados para receber, ele é todo preparado com o banheiro para receber a população, que às vezes cobre um valorzinho irrisório lá de 25 centavos, 50 centavos, mas são banheiros que têm vaso sanitário, mictório, tem Listerine para fazer escovação, às vezes beijou demais na boca, precisa lavar a boca, né? Então, às vezes tem um Listerine, tem um fio dental, tem um papel. Então, se já é hora de modificar essa questão, porque isso chega a ser desumano, ninguém aguenta o mau cheiro daquilo. Aquilo solta um gás lá dentro, vocês não têm noção que é aquilo. Mas, enfim, tudo é motivo para ir mudando. Quero parabenizar a turma da cultura e todos os envolvidos nessa realização do Carnaval e dizer o seguinte, eu como acompanho, desde quando eu trabalhei na prefeitura de 2013, no mandato do atual prefeito, eu acompanho as reuniões de Carnaval e eu gosto sempre de estar ressaltando que foi uma pressão enorme dos trios elétricos que montaram uma associação e pediram para sair da rua e fazer um Carnaval fechado. Então, quando joga-se que a culpa é da prefeitura, eu tenho que desmentir. Desmentir mesmo, porque não é. O tanto que agora eles pediram para voltar para a rua. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de senso para falar a verdade. Com relação a quando se fala aqui a capina, eu acho que tem que melhorar, tem sim. Mas eu acho que a gente divide cada um garraco sua crença com seu santo, respeitando a sua religião, e pedir São Pedro que mande menos a chuva. Porque se tem chuva, tem mato, né? Então, enquanto a chuva não acabar, não vai ter como capinar, manter a cidade limpinha mesmo, não. Então, não adianta a gente fazer. E outra coisa, a porta da casa da gente, a obrigação é do morador limpar, não é a prefeitura, não. Eu não acho isso justo, não. Quando se fala em UPA, eu quero aqui deixar os meus agradecimentos, apesar de ter alguns defeitos, que tem mesmo, hipocrisia falar que está 100%, aos funcionários daquele estabelecimento público. Pessoas comprometidas, pessoas idôneas, pessoas fazendo com que nosso nome seja levado a cada vez mais, eu falo o nome da cidade, com relação a uma das melhores saúdes da região sudeste. E, então, eu quero deixar aqui, se está de qualidade, se está da maneira que está, eu dedico exclusivamente aos funcionários que ali trabalham. É muito assunto. Quando é de praxe, todo mundo sabe, a gente levantou a bandeira do transporte coletivo, e não seria diferente também falar de outros meios de transporte. Eu gostaria que o secretário tomasse um pouco, ficasse um pouco mais atento a questões de alguns ônibus que estão circulando, porque eu recebi várias fotos de um ônibus que arrancou a roda na zona rural. Então, se tem uma vistoria, tem que ser muito bem feito, e eu acredito demais no secretário que está lá pela competência dele, mas muita mesmo. E é um cara educado, um cara sincero, um cara que trabalha de forma certa, pronto a atender a gente, trata a população com muita educação, que é o mais importante, né? Que olhasse isso, porque mesmo dentro dos trâmites legais, nós não podemos perder a qualidade e nem a referência do transporte escolar municipal. E, para variar, salvo me engano, na quinta-feira, a cidade toda limpinha, toda bonitinha, tinha acabado de passar de um carnaval, um ônibus da gloriosa empresa de transporte coletivo de Itabirito me estoura uma mangueira de óleo diesel e suja o centro da cidade toda, com serragem, aquela confusão toda. Eu só vou deixar registrado, que eu também recebi as fotos e vídeos, para não falar que eu estou batendo na empresa e pegando pesado demais. Agora eu vou entrar no assunto, quando a gente se fala em questão da gente estar aqui, ter sido eleito legitimamente, da gente estar, acredito eu que estou fazendo o meu papel de maneira correta, mas infelizmente nem aquele homem que está pregado na cruz agradou todo mundo, quem dirá eu vou agradar. Na última reunião dessa casa, quando eu saí daqui, eu fui embora e precisava de... Queria comprar um lanche, mas eu já estava mais ou menos para a região ali do Santa Efigênia, ali do carinhosamente conhecido como Esmeril, e entrei no estabelecimento do Tony Gelo e Burgues, que fica ali perto do posto, ali perto da Transcol. Chegando lá, eu solicitei dois lanches e fiquei aguardando. Tinha uma senhora sentada, mais uma outra menina, teceram alguns elogios com relação à atuação dentro na Câmara. E, de repente, deixa eu dar uma respirada para não falar o que eu quero, porque senão fala que é decoro, né? Um gente boa, um cara honesto, que nunca teve problema com nada, nunca teve envolvimento nenhum com coisas ilícitas. Esse cidadão começa a me deferir nome de ladrão, que eu sou conivente com tudo que está acontecendo em Itabirito, corrupto e outros nomes mais. E que nós, vereadores, aí eu, sem exceção, somos gastadores de diárias. Eu, como tenho uma índole, graças a Deus, e tive um berço, que é o contrário do dele, eu faço tudo o que está dentro da lei, dentro dessa casa. Sem medo nenhum de falar. Tento acertar 24 horas por dia, porque lá fora tem quem me fiscaliza. Mas bandido, eu não vou aceitar que me fiscaliza, não. E pode gravar. Grava, edita e solta na rua. Bandido, eu não aceito que me fiscaliza. Sabe por quê? A pessoa candidata a um pleito eleitoral, e ela não tem sucesso, ela não ganha. E daí ela começa a chovalhar quem está aqui dentro. Vai trabalhar de forma correta, de forma honesta, que o seu passado te condena, e vai fazer um bom trabalho para você ser eleito. Agora, eu jurei para Deus que eu não entrava naquele estabelecimento. Tinha 2 anos que eu não entrava, apesar de ser amigo do proprietário. Eu tive a infelicidade de entrar e acontecer. Mas nós vamos resolver juridicamente isso. Isso aí está muito tranquilo que está acontecendo. Só que acontece o seguinte, eu não aceito, não. Se chamar de ladrão, se chamar de corrupto, o que for, tem que provar. Eu só não vou para vias de fatos, porque eu deveria ir também, porque aqui tem sangue na veia. Aqui tem um homem falando, ao contrário de um babaca que está atrás daquele balcão. E falo isso por todos os vereadores aqui, porque eu entrei em defesa assim, nós somos pessoas corretas trabalhando aqui dentro por um prol, cada um no seu segmento, pela população de Itabirito. Então o senhor respeita, seu canalha. Com relação ao assunto tão debatido sobre esse esquema de pare-siga na BR, eu vou deixar muito tranquilo, porque nós não temos competência para fazer isso. Mas nós temos a força de cobrar, de correr atrás dos nossos representantes, que é a nível estadual. Então, logo que aconteceu, que o pessoal começou a se manifestar, que estão ficando prejudicados, eu acabei ligando para o meu deputado, que representa Itabirito, João Vitor Xavier, que está dentro desse assunto há um bom tempo, e onde ele também está fazendo uma pressão com relação à Vale, mas aquilo que eu postei, com muita responsabilidade, porque eu volto a falar, ruim com ela, pior sem ela. Ela tem que ser cumprir tudo aquilo que está determinado. Não sou contra a mineração, não. Sou contra que explore de maneira correta e segura. Mas sinto ainda que eles estão totalmente perdidos e não sabem o que estão fazendo. Ora já ia descomissionar, agora está esperando o projeto aprovar para entrar, para pedir a licença. Então, sim, está um batendo a cabeça no outro e não dão satisfação. Só que agora acontece o seguinte, eu quero saber se Deus me perdoe, morreu alguém dentro de uma ambulância porque está no pare-siga, se a Vale vai arcar. Eu quero saber que tem gente já perdendo emprego, que trabalha em outro lugar, porque está chegando atrasado, se a Vale vai contratar essa pessoa. Eu quero saber se ela vai ser responsável para os alunos que estão perdendo prova na faculdade. E quem está vindo para dentro de casa para cuidar das suas famílias, buscando seus sustentos lá fora, se ela vai arcar com o prejuízo que a população está tendo. Esse tipo de coisa que tem que falar. E com relação ao evento que teve aqui, eu não participei, não. E não tem problema nenhum de eu falar. Porque eu fui avisado na quinta-feira, quase 10 horas da noite, no evento que aconteceria na sexta, 4 horas da tarde, e nós temos uma programação todinha, e minha agenda estava lotada no dia, então por isso não participei. Então, eu acho que não temos que fazer isso aqui de palanque político. Nós temos que cobrar de responsabilidade da empresa. Quem é de direito são eles, que são a nível estadual e federal, que tem por obrigação, nós que estamos aqui embaixo, não somos inferior a eles, nós vamos batalhar.
Senhor vereador, o senhor me permite uma parte?
Perfeitamente.
Já que você entrou nesse assunto da vinda do deputado federal Júlio Delgado, na hora que o vereador Ricardo estava falando, eu pedi uma parte para trazer uma explicação, e confesso que não entendi a colocação dele de forma agressiva, de forma rancorosa, porque nós já encontramos várias vezes após essa vinda do deputado, hora nenhuma ele me argumentou, poderia ter argumentado direto por que eu não participei. Primeiro que eu não fui convidado, não recebi nada, não sabia de nada. Até achei estranho, achei deselegante, porque, querendo ou não, a Câmara aprovou nós como representante da Comissão de Barragem. E segundo, que o Júlio Delgado é um deputado federal do meu partido. Eu acho que a gente tem que ter empatia é colocar no lugar do outro. Se fosse o contrário, eu convidaria ele pessoalmente, que eu acho que é deselegante um cara do seu partido. Fiquei sabendo com o Júlio Delgado me ligando. Sexta-feira à tarde. E depois o presidente colocou uma publicação que eu vi na sexta-feira à tarde. Então, isso que eu queria falar. Não tem problema nenhum participar, mas eu não fui convidado. E segundo, e me permita externar aqui uma questão pessoal, eu operei na quarta-feira, estava de alta até no atestado até domingo, alta só no domingo. Então, deixei isso argumentado, pedi que o meu assessor participasse. Infelizmente, o horário extrapolou e muita gente não pôde participar. Mas aqui nós estamos para somar. Essa semana, Ricardo, estarei com o Júlio Delgado, ele me ligou, estaremos na Agência Nacional. Se quiser que leve, inclusive, o requerimento pessoalmente com ele, estou à disposição. Não tem essa questão. Não sei que tem que usar realmente a tribuna de palanque, se a gente encontra todo dia. Realmente assustei com a atitude do vereador e fica aqui a explicação. E eu não convido outros para outras reuniões, porque a comissão tem a responsabilidade de representar. Se tiver alguma coisa aqui com autorização do presidente na Câmara, evidentemente todos os vereadores serão convidados, e mesmo externamente, dando a liberdade, eu farei com muito grado o convite a todos. Muito obrigado, desculpe ter estendido no seu aparato.
Eu que agradeço. Senhor presidente, muito obrigado e boa noite.
Presidência agradece. Fala vereador Renê, a parte do Marques, e convida a fazer uso da tribuna, vereador Edson.
Peço permissão para falar do local onde estou.
Fique à vontade.
Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público presente, amigos internautas, uma boa noite a todos. Na última reunião aqui nessa casa, nós pedimos vista do projeto número 09-2019, que dispõe sobre a organização do horário de funcionamento de atendimento ao público das unidades administrativas do Executivo. E nós recebemos, durante esses últimos dias, diversos contatos, ligações de funcionários da Prefeitura pedindo explicações sobre esse projeto, se de fato voltaria a jornada de 8 horas ou se continuaria na jornada de 6 horas. E eu queria deixar aqui, né, os esclarecimentos aqui para aqueles que nos solicitaram e para aqueles que têm acompanhado aí o nosso trabalho, aí, principalmente nas redes sociais. Primeiro, esse projeto, ele trata-se de um termo de ajustamento de conduta que foi firmado entre o município e o Ministério Público, onde foi determinado que tivesse essa regulação. Pelo projeto, ficou definido aqui da seguinte forma, né, que essa regulamentação ela seria realizada conforme critérios de oportunidade e conveniência, né, da administração pública, e que seria firmado de acordo com a definição de horário de funcionamento da respectiva unidade administrativa da qual esteja lotado esse, no caso, esse servidor. E que, por essa determinação, cada secretaria ficaria responsável por definir o horário de trabalho de cada servidor. O que a gente precisa aqui discutir e analisar, que qualquer alteração que nós façamos aqui nessa lei, a gente vai impactar diretamente, né, os 3 mil servidores, tanto os concursados quanto também os comissionados, que a lei também faz referência aqui aos que ocupam cargo em comissão. E, além desses 3 mil servidores, a gente vai impactar também toda a população aqui da cidade, que, de maneira direta ou indireta, depende, sim, do funcionamento aqui da administração pública, depende aqui da Prefeitura Municipal, que hoje tem funcionado de meio-dia às 6 horas na maioria das secretarias. Então, o que eu gostaria de sugerir aqui, para que a gente possa votar aqui esse projeto, eu gostaria de sugerir que o secretário de administração, o competente, Valdir, ele comunique quais serão as secretarias que vão funcionar 6 horas, se porventura terá alguma secretaria que vai funcionar no horário de 8 horas, caso funcione 8 horas, quais serão os benefícios que os servidores eles terão acesso, terão direito, porque um dos motivos para que houvesse a redução da carga horária foi, no caso, né, a questão da crise, a questão de economia. Então, foi diminuída aí consideravelmente aí as refeições, o refeitório passou a não funcionar. Então, sugeri isso, que o secretário de administração ele explique quais serão as secretarias, se porventura vão funcionar 8 horas, ou se todas funcionarão, como estão, né, funcionando atualmente, 6 horas, se terá ou não algum benefício para os servidores. Então, esse diálogo é importante, porque, como eu disse, eu todos os servidores serão diretamente impactados e a população também ela precisa de estar atenta e de ter essas informações de como vai funcionar aqui na nossa cidade a administração pública. Então, essa é a nossa sugestão aqui para esse projeto aqui, número 9/2019. A nossa posição aqui nessa casa, a minha posição aqui nessa casa, independente da iniciativa, de quem é a iniciativa do projeto, seja situação, seja oposição, seja a mesa diretora, todos os projetos que chegarem aqui nessa casa, nós estaremos analisando. E caso a gente entenda que esse projeto seja relevante, seja importante, então o nosso voto será favorável, independente de quem esteja propondo a iniciativa desse projeto. E também, no nosso entendimento, todos os projetos que a gente entender que não são relevantes, que não são importantes, nós estaremos votando contrário. É dessa maneira que nós temos conduzido aqui o nosso mandato e que a gente vai fazer até o final. O meu partido é um partido de centro e a gente precisa estar atento, né, aos anseios da população, aquilo que a população necessita, aquilo que de fato é relevante para a população. E assim a gente vai continuar no nosso trabalho, na nossa linha, no nosso procedimento. Eu queria agradecer aqui todos os nossos seguidores das redes sociais. Nosso mandato tem sido um mandato participativo, e ele vai continuar participativo. Nesse ano de 2019, nós vamos ampliar essa participação popular, nós vamos, em breve, estar apresentando aí para os nossos seguidores novas ferramentas para que vocês possam participar do nosso mandato, das nossas decisões aqui nessa Casa Legislativa. A Constituição de 88, ela trouxe no seu texto, né, ela consagrou o cidadão como protagonista, e hoje, né, depois de 30 anos, com a internet, com a revolução tecnológica, a gente pode, de fato, presenciar esse protagonismo do cidadão em cada processo de decisão. A gente pode, de fato, presenciar o cidadão interferindo diretamente nas decisões que são tomadas, tanto no legislativo, né, seja municipal ou estadual, federal, quanto também no executivo. E esse vai continuar sendo aí o nosso trabalho e o nosso compromisso com a população é a gente ampliar, como eu disse, a forma de que a população continue participando e interferindo aqui diretamente nas decisões aqui dessa casa, para que, de fato, a população ela seja beneficiada. Então, essa é a minha fala aqui nessa noite. Uma boa noite a todos.
Presidência, registra a fala do vereador Edson. Gostaria de fazer algumas pequenos comentários. Primeiro, Max, a informação de que está asfaltando não é verdadeira, não. É porque eu ouvi isso hoje de uma pessoa dentro da Vale, mas passei uma mensagem para alguém que pode falar com mais propriedade, falou que está fazendo toda a sinalização, fazendo a parte de manutenção da estrada, e pode ser, a Vale vai tentar alguns acordos junto ao MP estadual. E a Vale vai apresentar isso como solução possível para aquela situação de 18 quilômetros que está nesse estudo, mas possivelmente a gente pode ter notícias em breve. A notícia que tomara que seja verdadeira, parece que já há uma previsão de volta para agora, quinta-feira, da Mina do Pico, para funcionamento. Quem me falou, um alto funcionário que trabalha lá dentro, que eu passei uma mensagem para ele, porque ele já havia me falado sobre essa expectativa, e há uma previsão para quinta-feira. Como também houve uma previsão para semana passada, pelo menos o administrativo funcionar, e não concretizou. Então é possível que nós tenhamos aí alguma notícia nas próximas horas. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Ricardo pelo esforço em trazer aqui o deputado. Infelizmente, o horário dele lá, que foi bom que ele sentiu na pele o que nós sentimos todo dia, né? Então foi até bom, e de bom a gente tira isso aí, que ele sentiu na pele essa nossa tristeza. Mas cumprimentar pela sua disposição, pela busca de uma participação, para que as coisas realmente caminhem. Pessoas de fora venham conhecer os nossos problemas para ajudar a resolver. E o Max, inclusive, havia me falado que ele dificilmente teria a condição de vir. O Max estava realmente recuperando de uma cirurgia. E os vereadores, na medida do possível, vieram. Na verdade, é que não deu para a gente participar direito. Mas te cumprimento pelo esforço que você teve na condução, sua preocupação até por a demora, né? Mas a gente compreendia porque aquele pare e siga ali é um verdadeiro afronto. Eu acho que de tudo que aconteceu, tirando as mortes, que isso aí a gente não recupera, esse pare e siga está matando aos poucos. A barragem foi lá, deu aquela pancada ao todo, fez aquela desgraça, desculpa da expressão, e o pare e siga vai matando aos poucos. Imaginam que na quarta-feira, uma pessoa que voltava também de alta de uma cirurgia de Belo Horizonte para cá, ficou quase 4 horas. E quando ele, esperando, e quando ele veio, a notícia é que tinha que a vaga já estava, a fila já estava depois do Alphaville. Então, realmente tem que ter uma posição sobre isso, né? Vão observar os próximos dias qualquer acontecimento. Eu quero aqui aproveitar também a fala do vereador Edson e dizer, Edson, o seguinte: o projeto 9, inicialmente ele não vai ter qualquer tipo de alteração de horário, mas eu vou retirar esse projeto de pauta hoje, peço aos colegas para entenderem, e vamos convocar para estar nessa casa numa reunião de comissão o Valdir e a doutora Carolzinha, ela que está cuidando disso. Hoje eu estive perguntando para ela, ela está à disposição, então a gente tira de pauta, até porque para a gente ter uma posição mais segura, que pode ficar à vontade.
É só essa questão de ajuste mesmo, Arnaldo, porque é para definir mesmo quais secretarias vão funcionar, 6 horas, 8 horas, então seria importante mesmo a presença dele aqui, que ele seria a pessoa competente. Tranquilo. Aqui para estar explicando para todos nós, de maneira que seja bom para os servidores e para a população.
Perfeito. Obrigado, viu, Arnaldo? Nada. Então, nós vamos retirar esse projeto de pauta. Vocês observaram aí que voltou aquele projeto que fala sobre o estatuto. Se nós observarmos o projeto, quem tem uma cópia antiga, se não tiver, nós temos, aquelas emendas foram praticamente 90% e tantos foram contempladas. Aí a gente pede aos colegas para dar uma analisada, e nós nem vamos colocar na semana próxima para votação, não, porque nós estou, inclusive, estudando um calendário aqui para a gente fazer de reunião extraordinária, porque nós temos aqui uns 6 projetos todos com pedido de urgência, e aí eu vou deixar, não vou marcar essa semana a reunião extraordinária para a gente fazer uma análise nesse projeto, e depois é possível que a gente marque umas 3, 4 reuniões extraordinárias. O que era mais urgente da Bolsa Escolar, essa já tá mais adiantada. A do Bolsa Atleta, imagina-se o seguinte: antes, o ano passado, 25 mil ficou determinado para o Bolsa Atleta, para o individual. Agora vai poder ser usado para o coletivo. A ideia é que desses 25 passaria para 50 mil esse ano. Passou para 75 para usar 30% para o coletivo. Então, ainda assim, houve um ganho muito grande. E o coletivo não é nem o esporte coletivo, não. Por exemplo, nós temos casos de pessoas que jogam, por exemplo, vôlei profissionalmente já, ou estão nessa iniciação profissional, e eles é um esporte coletivo, mas essa ajuda é individual. E até então a lei não contemplava, então ficava difícil para poder assistir a essas pessoas. Eu gostaria aqui de... primeiro, falar com o Gilmar, que ele houve um pedido a esta casa para usar a tribuna por parte desse grupo que o Gilmar aqui mencionou, que responde como pagou, né, Gilmar? É isso mesmo, né? E aí, nosso regimento fala o seguinte, que nós temos até a segunda reunião para convidar alguém para comparecer na última reunião. Embora, assim, o assunto era o assunto sobre a mulher, que, inclusive, era interessante, está mais fresquinho para conversar agora, mas em um entendimento, nós resolvemos aqui, vamos convidar esse grupo a estar na última reunião nossa ordinária. É a ocasião também que eu quero ver se a gente consegue trazer o secretário de Desenvolvimento Econômico. Então, nós vamos ajeitar tudo para isso que a gente volta a falar com vocês. Mas nós vamos endereçar um convite, porque agora elas queriam, não foi autorizado até para essas questões, e na medida do possível, né, acho interessante para a Câmara concentrar segunda-feira mais para os nossos trabalhos. Vocês imaginam que nove vereadores, 10 comigo falando hoje, se a gente for falar 20 minutos cada um, por si só são 2 horas. Como a gente não tem reunião 2 por semana, por exemplo, talvez era ideal, uma para a gente votar e a outra para a gente falar, que nós vamos adaptando tudo nessa primeira. Então, nós vamos voltar a falar sobre essa última reunião aqui, inclusive nessa última reunião, doutora Bia, vamos tentar aqui atender até o requerimento do vereador Nilson, trazer alguém para fazer o uso aqui como uma entidade cultural, de repente para cantar aqui. Quem sabe a gente pudesse, vão também fazer uma avaliação, esse pessoal que esteve aqui hoje, e até dessemos a ele um incentivo que pode ser dado, vamos só conferir de acordo com a lei aí, e pode ser a parcela da Câmara ajudá-lo a adquirir esses móveis, né, essas cadeiras que eles estão querendo. Vamos olhar só a legalidade e voltamos a falar sobre isso. A obra, aí o Ricardo falou que a obra, Ricardo, lá de São José, eu tive lá também, inclusive eu estive conversando com os pedreiros, serventes, que ficaram sem receber um centavo de acerto. Na verdade, essa empresa, eu não vou aqui falar, mexer com a honra deles, não, mas é uma turma bastante sacana, eles quebraram, eles fecharam a empresa e deram uma banana para todo mundo. E era uma empresa que foi licitada, portanto, a prefeitura não tem uma ação maior sobre elas, mas tudo foi tomado aqui agora para chamar a segunda empresa que ganhou, a segunda classificada no certame. Então, já está, inclusive, nessa fase final de cumprir para eles irem. Eles vão ter que analisar a obra para ver essa possibilidade de continuar, ou se, de repente, vai partir para o extremo de ter que licitar de novo. Infelizmente, a empresa não honrou, deixou todo mundo na mão, e a prefeitura não os deve nada. A última medição que foi feita, eles receberam a última medição. Aí aproveitaram o fim do ano e sumiram. A prefeitura está tomando todas as posições que precisam, mas infelizmente aconteceu isso. Eu quero aqui trazer um convite do Dr. João Batista, advogado contencioso da prefeitura. Ele convida a todos para participar da Semana do Consumidor, que vai do dia 11 a 15 de março. Trata do direito do consumidor e cidadania. Então, o João pediu para passar esse convite aos colegas. E eu quero agora, até para finalizar, agradecer aqui o Nilson pela palavra, pela disponibilidade, pela sensibilidade nessas questões aqui que envolve o CAC, principalmente aquela fila. O Gilmar interferiu bem, não há a fila, porque também nós estamos funcionando o dia todo. As carteiras estão sendo agendadas online, mas ainda assim quem não tem acesso à internet tem uma pessoa pela manhã já preparada para atender essas pessoas. E agora, para a semana que vem, talvez ainda essa semana, mas nós vamos voltar a conversar, nós já tivemos uma conversa com o Henrique também vai para o CAC. Ele vai ficar dias no CAC e dias aqui. Tem horas que ele vai cumprir aqui e horas no CAC. Aonde estiver mais apertado, ele vai, porque agora o Henrique também está nos ajudando, junto com o Romeu, a fazer a atualização do site. Toda matéria, toda proposição, toda indicação que entrar nesta reunião aqui na segunda-feira, nós temos uma expectativa que até na quarta-feira já esteja no site. Então, esse nem expectativa, é um desafio para nós para que isso aconteça. Entendeu? Então, o Henrique também vai tá ajudando juntamente com o Romeu. Então, o Henrique... aceitou, embora não está nas atribuições dele, o Henrique vai dar uma força. Então, o Henrique deve ficar de manhã no CAC com o auxiliar administrativo e à tarde fica o Adalberto com outro auxiliar administrativo. Então, Nilson, eu quero te agradecer pela sua disposição. Nós vamos fazer essas tentativas, se der certo, ótimo. Se não der, a gente não dispensa essa disponibilidade sua de outro vereador que quiser ajudar. É lógico que nós temos que só olhar esse amparo legal aí também, mas... quando é para ajudar, eu acho que a lei maior não é nem a legalidade jurídica, é a lei do bom senso, e essa a gente tenta estabelecer o máximo possível das nossas ações. Então, seria essa a minha fala. Vamos passar para a votação da matéria. Então, solicito, senhor secretário, a condução da votação.
Primeiro, aprovar os requerimentos e as indicações.
As indicações lidas na primeira parte do nosso trabalho, de autoria dos demais vereadores, de vários vereadores, está em discussão. As indicações estão em votação. Sem objeção, as indicações encontram-se aprovadas e os requerimentos encontram-se, serão deferidos.
Agora vamos para os projetos de lei. Projeto de lei número 06/2019, que revoga a lei número 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre as novas regras, novas normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estrutura de suporte das estações de radiobase e equipamento afins autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos da legislação federal vigente de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Passou tudo de matéria?
Pode. Pode. Projeto de lei número 07/2019, dispõe sobre a concessão do Bolsa de Estudo no exercício 2019 para alunos matriculados na rede privada de ensino municipal de Itabirito, Minas Gerais, e da outras providências de autoria do Executivo, em segunda discussão. Projeto de lei número 08/2019, que altera a lei número 3.241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito, e da outras providências, em primeira discussão de autoria do Executivo. Projeto de lei número 09/2019, dispõe sobre a organização do horário de funcionamento do atendimento ao público das unidades administrativas do Poder Executivo Municipal e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 10/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar para todos os alunos e em todo o estabelecimento da rede de ensino municipal de Itabirito, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Aqui vai ter que encaminhar, ela corrigiu, né? Vai. Deverá encaminhar para as comissões. Projeto de lei número 011/2019, altera a lei número 3.003, de 2 de maio de 2014, que dispõe sobre o Estatuto de Servidores Municipal de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo, também projeto novo. Projeto de lei número 012/2019, altera a lei municipal número 3.290, de 28 de dezembro de 2018, a qual modificou o dispositivo da lei municipal número 3.277, da outras providências, de autoria do Executivo, também projeto novo. Projeto de lei número 13, que dispõe sobre a criação de homenagens aos servidores públicos municipal de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, também projeto novo nessa casa. E veto ao autógrafo de lei número 66, que dispõe sobre, sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as licitações realizadas no Poder Executivo e Legislativo do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo, encaminhar às comissões especiais. Essa é a matéria em pauta.
Então, vamos lá. Agora, para a votação, o projeto de lei 6/2019, que revoga a lei 3.033, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre normas gerais urbanísticas para instalação no município de Itabirito de estruturas de suporte de estação base, radiobase e equipamentos afins, autorizados e homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações nos termos da legislação federal vigente. Esse projeto é de autoria do Executivo, está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista.
Vista o vereador Ricardo. O projeto de lei 7/2019, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos, é de autoria do Executivo, está em segunda discussão, em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação e encaminhado à comissão de redação final. Projeto de lei número 8/2019, que altera a lei municipal 3241, de 29 de dezembro de 2017, que institui o Programa Municipal Bolsa Atleta no município de Itabirito e dá outras providências, de autoria do Executivo, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação. Projeto de 9 saiu de pauta, projeto 10 dispõe, esse projeto é o da Rose e ela fez a devida correção. Então, esse projeto que dispõe sobre obrigatoriedade da apresentação do cartão de vacina atualizado no ato da matrícula escolar e da outras providências está sendo encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça e Meio Ambiente, Saúde e Meio Ambiente. O projeto de lei que altera agora são projetos novos, o projeto de lei 11, 12 e 13, com as suas devidas correções e alteração e disposição, sendo dois de autoria do Executivo e um de autoria do vereador Ricardo, estão sendo encaminhados às comissões competentes. E o veto ao autógrafo de lei, nós vamos fazer a nomeação de uma comissão especial, que assim deve analisá-lo, composta pelo vereador Renê, pela vereadora Rose e pelo vereador Toninho. Está sendo encaminhado a essa comissão.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo, já foi votado, votei primeiro. Sendo só essa matéria acompanhar a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião. E vão matar os cupins.